da boa vista, encontrei um artista meio pessimista, lendo uma revista e franzindo sua testa, com cara de fim de festa, com cara que comeu bosta. Ele sustentava Lúcia, vendendo pelúcia, made in lá da Rússia, casacos da Prússia, queria ter um palácio, mas não era assim tão fácil.
Saudações, galera, começando mais um podcast 45 minutos. Eu sou Rafael Brasileiro, estou aqui com João de Andrade Neto, Cássio Zirpoli e Fred Figueroa, e a gente vai falar aí dos estaduais, não só do pernambucano, vai falar também um pouco do baiano, também um pouco do cearense. E aqui em Pernambuco, vocês que está acostumado a escutar, a gente já conhece o termo, mas você que não está acostumado, está chegando agora, tem muita gente chegando agora, por sinal, deu uma levantada aqui na audiência da gente. Bahia, já é o segundo estado que mais nos ouve. Ceará tá chegando junto também. São Paulo é o terceiro, viu?
São Paulo sempre foi o segundo, né?
Sempre foi o segundo.
Porque a turma tem muito nordestino, leva, né? Pernambuco no coração e o podcast vai junto.
Demais. E Paraíba tá chegando junto, Rio Grande do Norte, o pessoal vai começar a cobrar a gente.
A Paraíba, né? É Pernambuco também, viu?
No norte, rapaz, você já quer arrumar
confusão. Pernambuco do Norte, você que usou o termo errado.
E é o seguinte, galera, a gente chama estadual o pernambucano aqui de galeto. João, por que é galeto mesmo, João?
Vamos dar o crédito devido. O galeto, o termo galeto, foi quem criou, foi o radialista Huerto Araújo, que foi um desses campeonatos pernambucanos que não valia nada, e a primeira fase não vale, classificava. Foi o campeonato que a primeira fase classificava todo mundo para a segunda fase. E aí ele disse que não valia nada, valia um galeto. No campeão dessa primeira fase ganhar um galeto. Aí pegou, e a gente usou, adotou esse termo. E, na verdade, o Pernambucano 2018 é um galeto completo. Tem galeto, farofa, arroz, feijão verde e batata frita.
Ou macaxeira, né?
Ou macaxeira, você escolhe. Mas o galeto vai, o Pernambucano de 2018 se desenha um galeto gostoso.
Bom, só lembrando que esse é o áudio guia dos estaduais. A gente já teve o áudio guia da Copa do Nordeste. Você que não escutou ainda, dê lá o play. E antes da gente começar a falar de futebol, vocês estão ouvindo aí, Banda Voou, com da Boa Vista, falando muito aqui, uma banda pernambucana, como quem já daqui percebe. O nome da música é Perfume na Pinta. Fred Figueroa, meu amigo, explica aí, pessoal, por favor.
Olha, o título eu não tenho como explicar, mas a banda, já é a segunda vez que a Banda Voou está no nosso Musicast. Foi da primeira vez, veio através de Celso, quando o Celso indicou a música Peraí, que acho que é a principal música, não é a banda que faz sucesso, então eu não posso dizer que é a música mais conhecida, mas quando você entra aí nas listas de Spotify, quando você procura as letras, a primeira que aparece é Peraí. E eu lembro que quando a gente indicou, foi em 2016, outubro de 2016, a gente indicou o Banda Voa pela primeira vez. E por que ela está voltando? Porque no nosso programa retrasado, tocou na abertura uma banda baiana chamada Maglore. E a repercussão foi muito boa. Muita gente agradeceu a indicação, passou a escutar, disse que gostou muito. É uma banda também desconhecida para a grande maioria do público. E a própria banda Maglore veio no Twitter, agradeceu a gente pela indicação. E nesse programa que eu indiquei Maglore, eu citei a Banda Voou. Porque eles fazem um rock com o DNA do rock do Nordeste, um rock puxando para o interior. A Banda Voou é uma banda de Serra Talhada. E como eu citei ela, e já faz tanto tempo, a gente já teve uma renovação de público, uma ampliação de público, para esse programa, eu disse, não, já que é um programa sobre os estaduais, uma coisa mais regional, acho que vale uma segunda música da Banda Voou. Já teve tanta gente que teve 5, 6, 10 músicas aqui, então a Banda Voou aí para a segunda, tá honesto.
Saltou do patamar.
Saltou do patamar.
Quando você dá o bis, é porque foi aprovado a primeira vez. Então saltou do patamar.
Agora veja só. João falou aí que tá parecendo que o pernambucano vai ser um galeto completo.
É, exatamente.
João, me tira uma dúvida. Esse galeto completo tá no nível companhia do chope?
Não, ainda não. Ainda não, né? A turma tá querendo que chegue lá. A turma tá querendo que chegue lá.
A turma tá querendo transformar o galeto na picanha argentina.
Exatamente. A turma tá querendo transformar o galeto na picanha argentina. Não, não é pra tanto.
Então, rapidinho, veja só. Se quer chegar no nível de picanha argentina, vai ter que ralar muito. Porque vocês sabem, né? Picanha argentina é nível Copa do Mundo, nível Champions League.
Pronto, exatamente.
Aí a picanha é da Companhia do Chope, eu desafio qualquer um aqui. em Pernambuco ou em Recife, quem aparece aqui dizer, ó, tem uma picanha melhor. Não tem. No Recife não tem uma picanha melhor.
Não tem, eu falo de por conhecimento de causa que eu comi essa picanha no domingo e eu dou a sugestão para, falei no, isso no guia da Copa do Nordeste e aí repito para o guia do Pernambucano, dos estaduais, que é o seguinte, pô, o massa, ou seja, o número um é você ir para a companhia e ficar lá, porque o ambiente é muito legal, de boteco, tá, você pede chopp, tem um chopp que você só toma lá. Uma segunda opção é pedir o delivery e uma terceira opção é você passar lá e levar para casa, foi o que eu fiz no domingo.
Tá, o delivery é no iFood e no
Spoon Rocket.
Spoon Rocket. E já que a gente está falando, veja só, o pernambucano, que a gente sempre definiu como galeto, ou alguns anos definiu como galeto, está sendo preparado, a Globo tá tratando ele tão bem, não vai virar uma pequena argentina. Mas já que a analogia é com a companhia do show, pode tentar virar o franguinho piu-piu.
Isso é muito bom.
Que é, que não,
é verdade,
que é um prato delicioso.
Também tem um frango desossado.
É,
também, que é
um franguinho piu-piu, meu amigo.
É, boa, boa.
Bate, bate o galeto de muito.
Se chegar no franguinho piu-piu, vai ser um estadual daqueles assim histórico. Hein? Vai ser um estadual que já valeu a pena.
Estadual franguinho piu-piu. Meio
cresceu.
Amigo.
Cresceu, pô.
Ó, pronto. Então, jogo do estadual, o craque é o craque franguinho piu-piu.
Fechou.
Era um galeto murcho. O estadual, o Pernambucano do ano passado foi aquele galeto de
murcho.
De 3 dias.
5 da tarde do sábado.
Pinto. Era um pinto. É um pombo. Aí agora cresceu.
Então é isso aí, galera. Companhia do Chopp fica ali na Avenida Conselheiro Guiar, número 2775. Você que estiver vindo visitar o Recife, também o pessoal que está nos ouvindo aí de fora, dá uma passadinha lá, confere o melhor chopp, melhor ambiente e melhor comida da cidade. Tem então, galera, vamos falar dos estaduais, como a gente prometeu aqui, focado no Nordeste. Aí eu pergunto a você, principalmente, Cássio Zirpo. A gente fala que a detentora dos direitos é a Globo, e ela tem feito festa de lançamento, tem feito propaganda. Nosso amigo Cabral Neto é a prova disso, que foi um modo de chamar a atenção.
Vai pro Oscar.
E aconteceram as mesmas propagandas em outros estados.
Eu falei com ele, eu esperei começar primeiro com o Kikito, né? Pra, não precisa ser tão ousado, não. O Oscar tá longe ainda. E é, você sabe, Rafael, que esse comercial que teve da Globo, pra quem não viu, tá ele Rembrandt na praia, dizendo que estão, enfim, vão começar os estaduais, que estão com saudade. Aquela ideia, mas com cada um com sua região específica, aconteceu em diversos outros estaduais. Lá em Minas, por exemplo, Rogério Correia, né, que é o narrador principal, tá com um comentarista lá da Globo Minas, e eles estão numa piscina com outras pessoas dando na piscina, e aquelas mesmas reações quando ele fala que tá com saudade, e a pessoa olha
e
assim.
E assim, que não aguenta mais as férias, né?
Que não aguenta mais as férias. Não, as falas. Eu acho que é o mesmo, confesso, não vou apostar. Vou botar minha mão no fogo porque eu não prestei tanta atenção, mas acredito que seja o texto basicamente.
Afinal, o Cabral pode ter improvisado, né?
Um ator daquele lado. Não, Cabral improvisou na proteção de bola, onde de Rembrandt tentou roubar. E ele foi muito bem, ele foi muito bem no lance. E esse lançamento, o Pernambucano acabou sendo lançado já na nova sede da Globo, que fica na Rua da Aurora. Pelo lançamento você via que a Globo botou as fichas nos estaduais. Veja, vou deixar isso logo claro, que a Globo, ela tem, o produto dela, ela pode fazer o que ela quiser. Eu continuo achando que a Copa do Nordeste é maior, é uma questão de escolha, que a gente vai discutir isso mais pra frente, mas, por exemplo, ela tem o Pernambucano e no cenário do regional ela não tem a Copa do Nordeste. Ela tem um campeonato baiano também, tem um campeonato cearense. Se não me engano, ela passa o Alagoano também, mas com um investimento muito menor, embora nesse ano tenha CRB e CSA na segunda divisão, mas, tipo, nos outros três centros tem times que estão na Série A. E na festa do lançamento você via que a ficha que os caras colocaram, por exemplo, os caras trouxeram Ribamar, que o meia campeão brasileiro pelo Sport em 87, ele mora no Paraná, trouxeram o cara, trouxeram o Ramon, Gina estava com uma situação particular, não pôde comparecer, que teria sido um jogador histórico de cada clube, dos atuais, tá? Grafite, André, Marlone, os três...
Breno Calisto
também estava, quando eu cheguei lá, eu acho que já tinha saído. Eu tô falando dos que eu vi, foi até bom você ter falado, porque não foi questão de... É questão que eu não vi lá. Os três presidentes...
Nelsinho,
Glenda Kozlovski, que veio lá do Rio, para... Acho que ela morou no Rio, se não foi, só pra, mas para apresentar o evento aqui. Então você viu que tem algo diferente. Parecia... Era aquele evento do lance final...
Do final, né?
Do final, acontecendo no início da competição.
Cássio, eu cheguei até a escrever uma coluna sobre isso. Eu não me lembro da Globo ter feito uma festa de lançamento de estadual, não.
Não lembro, não.
Eu, na coluna, eu tive a insegurança, pelo menos que eu não vi nos últimos anos. Não, mas, na verdade,
mas exatamente.
Por toda a minha memória.
É a festa do lance final, aquela festa maior.
E não foi só a Globo Nordeste, né? Essa festa aconteceu também em outras cidades. No Rio de Janeiro, Pelé
exatamente.
Foi trazido para ser o.
Eu não entendi muito, não. Eu confesso.
Eu não entendi muito.
Mas, Pelé passou embaixo do Carioca.
Sim, mas foi justo. Pô, esse é o. Pô, se tu não entendeu, a coisa mais óbvia que essa é justamente, pô, Pelé é paulista, a galera diz, Pelé é o garoto propaganda, Pelé tem a caveira dele todo no Maracanã. Se Pelé, esse negócio do Rio, é justamente isso, o fato de tu não ter entendido é mais ou menos...
É que talvez seja.
Exatamente.
Né? Então assim, mas mostra que há um trabalho certamente capitaneado pela Globo.
Mas olhe, não, desculpa, conclua.
Certamente capitaneado pela Globo, um trabalho de tentativa de resgate da valorização dos estaduais. Talvez não para o patamar que já existiu, mas vinha desse ano em todos os
mas
estados.
A gente não pode, mas acho que a gente tem que separar aqui essa análise, porque no Nordeste a gente tem, isso acontece por um motivo. Esse não é o mesmo motivo que acontece no Rio e em São Paulo. Lá os contratos já estão estabelecidos, assinados e milionários. Essa sensação de que foi mais, teve uma preparação melhor, esse lançamento agora, a gente é levado por causa da Copa do Nordeste também. Mas isso não significa no Rio, não. No Rio já tem um contrato lá de, se não me engano, está falando de cabeça, felizmente, mais de 100 milhões. O de São Paulo, mais de 120. Muita gente está dizendo que é 160 São Paulo, 120 Rio, que são dados brutos. No blog eu coloquei todos os dados dos clubes, porque as federações ganham muito dinheiro, tem dinheiro que é de imposto e tal. Aí para ficar bem mais claro de fazer todas as comparações.
Marcelo Santana, Cássio, ele postou sobre isso hoje no Twitter, ex-presidente do Bahia. Talvez até tenha usado como fonte seu blog, mas...
Ele é jornalista.
Exatamente. E conhece você e acompanha, e essas informações estavam no seu blog, mas ele pode também ter... O cara, ele era jornalista e ex-presidente do Bahia, então ele convive com isso de perto. Ele postou no Twitter dele o top 5 dos direitos de TV nesse começo do ano. Paulista, 160. Carioca, 120. Mineiro, 36.
Não, ele não viu no blog, não. É isso que eu estou falando, Fred. Esses dados, eu não considerei esses dados.
Deixa eu tentar terminar a lista. Mineiro, 36. Gaúcho, 34. Copa do Nordeste, 25. E ele até faz uma conta aqui que, se mantiver a média de crescimento, em 2020 igualaria o Mineiro.
Ou seja, ele pelo menos usou o mesmo critério. Porque se você considerar só as cotas... Só as cotas de participação da Copa do Nordeste não é de 25 milhões. O montante é de 22 milhões, né? Se você pegar os valores que os clubes vão receber. E se você fizer isso com as outras competições, vão ser valores menores também. Mas por que que tem isso aí? Porque tem diversos outros custos e alguém está pagando. Esse dinheiro existe, né? Enfim, é só uma questão de padronização para comparação. Então, assim, os contratos de São Paulo e Rio, eles são muito, muito grandes. A gente já falou aqui diversas vezes. É um contrato onde o Madureira ganha 4 milhões. É um contrato onde a Linense ganha mais de 3. Onde a Ponte Preta está num grupo à parte. A Ponte Preta ganha 5 milhões. 5 milhões é o Campeonato Baiano e o Cearense juntos.
Porque esses contratos todos do Nordeste estão todos muito defasados também.
Então, assim, o Madureira ganha mais do que o Pernambucano inteiro. Veja, isso que a Globo lançou, o lançamento do Pernambucano todinho, aquilo todinho não dá o Madureira.
Não dá o Madureira.
Então, assim, quando a gente assim, esse investimento que a Globo está fazendo é porque ela vê esse produto estadual. Mas não é a mesma discussão que a gente vem tendo em relação à Copa do Nordeste.
Não, veja, é o produto que sobrou para a Globo. Então, assim, mas, natural.
Mas é isso que eu estou falando. Não é o que sobrou para a Globo, não.
Não, em termos de mercado, sim.
Não, eu não estou entendendo exatamente onde você quer chegar, não.
Não, veja, porque não é o que sobrou para a Globo, não. A Globo não sobrou nada. Veja, se você tirar a Copa do Nordeste, até abril só existe os estaduais. Não é sobrou, não. É o que tem.
Tu tá não falando... é a mesma coisa, não?
Não,
sobrar
não,
o que
não,
tem.
Não, não, não. É porque eu estou tentando, desde a primeira frase, estou falando. A gente é levado a ter essa discussão no Nordeste. Que a Globo voltou a investir nos estaduais. Não, ela voltou a investir no Pernambucano. Em São Paulo, no Rio, isso não teve, essa discussão
foi
não
linear,
existiu.
Certo.
Mas não sobrou o Paulista para a Globo.
Eu sei, pô. Também houve um rompimento no ano passado, já desde o ano passado, com a Primeira Liga. Porque existiu aquela onda da Primeira Liga. Ano passado, os clubes cariocas já desertaram. A competição foi enfraquecendo.
Mas os contratos já existiam com os estaduais.
Mas
não ia mudar nada.
Eu não estou falando só de dinheiro aqui. A gente não está debatendo exatamente só cotas e quanto paga cada um. E sim o tratamento que é dado.
Ali ela pagou para não correr o risco.
Sim, o tratamento que é dado. Então, veio a Primeira Liga, veio a Copa do Nordeste, se fixou no calendário. Veio a Primeira Liga, não se fixou. Qual é o movimento que eu percebo da Globo? Diz, ó, o estadual está definhando. Está perdendo importância, muito time reserva. Isso em todos os estados. Certo?
Regulamentos esdrúxulos.
Regulamentos muito ruins, time reservas, competindo contra as competições mais importantes. Na hora que a Primeira Liga fracassa e está fora do calendário esse ano, e ela perde por escolha dela, tá? Ela não foi expulsa da Copa do Nordeste.
Ela não quis pagar o valor cobrado pela Copa do Nordeste.
Tem inocente achando que o SBT...
Pagou muito menos do que foi oferecido da Globo. A Globo saiu da Copa do Nordeste. E aí, a gente aqui no Nordeste sente essa tentativa da Globo de dizer assim, ó, trabalhar para que os estaduais sejam a principal competição do ano. O que a gente não concorda em termos de porte de competição, mas é o trabalho que a Globo está tentando fazer.
Exatamente, são duas discussões. No Campeonato Paulista e no Campeonato Carioca, ela sempre fez esse trabalho porque, pelo aporte financeiro que ela investe, ela tem que valorizar essa competição. Aqui no Nordeste, como ela não tem a Copa do Nordeste, sobrou. Aí entra o termo. Sobrou para ela, aqui no Nordeste, ela tem que valorizar os estaduais. E aí, é a visão de mercado. Ela tem. Eu estou com esse produto na minha mão, eu vou botar esse produto. Eu vou pintear esse produto aqui, enfeitar esse produto aqui para ser o produto dos quatro primeiros meses do futebol brasileiro. Já que eu não tenho o outro, que é o principal. Porque se ela. Tanto é que ela. Está no áudio guia da Copa do Nordeste. Ela trabalhou com o Sport. A intenção dela era ela ter a Copa do Nordeste também. Óbvio que a
Globo. Ou pelo menos algo parecido.
Algo parecido. Ela queria ter isso. Se ela tivesse isso, esse grande lançamento do Pernambuco seria ainda maior, talvez, da Copa do Nordeste. Então, só que ela não tem isso, então ela eu vou valorizar o que eu tenho, que é o estadual. Agora, esportivamente. E isso tem duas discussões. De mercado, visão do mercado da Globo, ela está certa.
É a visão da Globo, né? Nem a nossa.
Nem a nossa, da Globo. Ela tem que valorizar. Só que, esportivamente, é inegável que o estadual tem um peso muito menor. Mesmo no Carioca. Mesmo no Campeonato Paulista.
Lá em São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, a menor cota dos principais clubes, a menor cota vai ser 12 milhões e 300 mil reais, que é de Cruzeiro e Atlético Mineiro. É um pouquinho menos, porque lá no Rio Grande do Sul é 12,5. Aí no Rio, acho que só para 15 e São Paulo fica 17.
Dos grandes.
Dos grandes. Meu irmão, ninguém paga isso aí.
Mas não é, mesmo assim, continua sendo, não é prioridade de Corinthians, não é prioridade
de nenhum clube.
Não é. Dos times que vão disputar, times que vão disputar o Libertadores, não é.
Mas aí que tá. Mas na hora que você vai pegando os dados, assim, eu fiquei espantado. Até falei, eu dei uma tweetada, Joaquim interpretou de outra forma, mas aí eu expliquei melhor. Que eu falei o que me intriga dos dados que a Globo apresentou. Sempre gostei desse tema assim, apesar de ser um pouquinho difícil de conseguir os dados, mas nos últimos anos, por alguns motivos, a galera tá soltando. Acho que talvez agora vai ter concorrência, vai ser mais. Porque cada um vai dizer que o seu teve audiência, vai ser talvez até ajude a conseguir esses dados de audiência. E desde 2010, a primeira vez que eu vi um plano comercial do Campeonato Pernambucano, plano comercial é um relatório que você levanta, tudo que o campeonato tem para vender para patrocinadores, buscar investidores, junto à própria Rede Globo ou qualquer outro canal que queira. Os dados sempre eram da região metropolitana do Recife, do Grande Recife. E a audiência média das partidas, isso que eu estou falando é tudo TV aberta, ia de 524 mil a 975 mil. Só que esse 975 mil é um dado já turbinado, porque a Vera mesmo seria 525 a 750, mais ou menos. Por quê? Porque esse 900 foi o único ano que o plano comercial foi junto Pernambucano e Copa do Nordeste. Então, tem jogos da Copa do Nordeste dentro desse número. Pois bem, aí dessa vez, o plano comercial, como o Campeonato Pernambucano passa para o estado inteiro, ou seja, pega-se na Globo Nordeste, que é região metropolitana, Zona da Mata, na TV Asa Branca, que é Caruaru e o Agreste gigantesco, e a TV Grande Rio, que é no Sertão, tudo em HD. O dado é de 2,2, dado médio, 2,2 milhões de telespectadores. Aí você vai ver, você falou um negócio de jogos, por isso eu tô sendo prolixo, mas porque você falou de jogos de reservas. Aí a lista que eu já tinha feito ano passado, eles deram tal de todos esses jogos, foram 13 partidas. Você vai ver a lista. É o Sport jogando com reserva duas vezes contra o Belo Jardim. É o Santa jogando contra o Belo Jardim. Como mandante o Belo Jardim, o jogo na Arena Pernambuco. É o Sport jogando com o Central, no Arruda, o Central mandando o jogo no Arruda, com o Lentes fazendo gol, aquele jogo que Juninho sabia se
não Paulo, fazia. Como é o nome da
Paulo Henrique fazendo gol. Esse nível aí, certo? Esse nível. E a menor audiência foi o primeiro jogo. foi em Santa Cruz Náutica, ou seja, um negócio assim, morto. Todos os outros jogos é 24, 25 pontos. Um jogo que não vale nada, 30 pontos. Ou seja, teve um jogo que, se bem que acho que passou até na TV fechada, que o Sport jogou 14 meninos na base. Mas estou dizendo assim, time reserva que o Sport estava fazendo isso aí e não muda nada para a audiência. Claro que na hora que, não por acaso, desses 13 jogos, as quatro maiores audiências são quatro jogos mata-mata. As duas semifinais entre Sport e Náutico passaram na Globo e as duas finais entre Sport e Salgueiro. Foram esses quatro jogos que passaram na TV aberta. São as quatro maiores audiências. E não por acaso isso influencia em todos os estaduais, todos terem mata-mata. Pô, acabou aquele negócio de turno único para você ser campeão. Sim. Não,
vai ter muito mata-mata sendo
campeão. De forma absurdamente uma coincidência gigantesca, o único estadual que não prevê uma final, pode ter final, mas não tem a obrigação de ter a final, é o Paranaense. Aí você lembra que o Atlético Paranaense não tem um contrato com a Globo.
Curitiba.
Não, Curitiba assinou.
Esse estadual?
Assinou agora recentemente, contrato muito fraco, por sinal, 600 mil, fiquei surpreso. Então, aí não tem mais, acho que tá no teu perigo de ter uma final que não posso transmitir. E só finalizando, ou seja, o nível técnico lá embaixo, isso que causa intriga, que até Joaquim tem, na verdade não era um questionamento, era um espanto, não era um questionamento dos números não, os números são esses, era só espanto, eu dizer, meu irmão, veja, as pessoas assistem, é impressionante. Então, os estaduais estão definhando, mas por algum motivo o cara não deixa de ver.
TV.
TV. No estádio foi a segunda pior média de público da história.
Questão esse dilema, assim. Dilema não, mas essa disputa de mercado, da visão do que a Globo tem de mercado, que ela vai valorizar o mercado dela, do produto dela, melhor dizendo. E a competição, a parte esportiva, que é a Copa do Nordeste, é óbvio que é maior. Você vê nos programas locais de telejornal, no Globo Esporte, por exemplo. A gente está gravando aqui esse programa no dia que houve a estreia do Santa, houve a estreia do Ceará, houve a estreia do Vitória, na Copa do Nordeste. E aqui em Pernambuco, o Esporte vai estrear na quarta-feira, no Campeonato Pernambucano, contra o Flamengo de Arco Verde, lá em Arco Verde. Eu não tenho dúvida que a matéria principal do Globo Esporte de amanhã será a estreia do Esporte no Campeonato Pernambucano e não a estreia do Santa no Copa do Nordeste.
Teve especial
porque é um grande produto. Talvez se você olhasse somente o lado esportivo, se você olhasse até o lado jornalístico, talvez a matéria
vai ser diferente. Vai ser diferente na TV Jornal. Vai ser diferente? Não vai. Porque é um dilema.
Mas o dilema. Não, veja, entende o que eu estou dizendo? O normal.
O ideal, não é o ideal, normal, porque ninguém faz.
Se fosse olhando somente o lado esportivo e jornalístico, a matéria que fecha o programa, que a principal matéria do programa seria o Estado Santa. E não o Estado do Esporte no Pernambucano. Mas, como o Pernambucano é o produto da Globo, eu acho que ela vai inverter essa ordem. A matéria principal para ela vai ser a estreia do Esporte. Aí você fala da TV Jornal.
Só dizer assim, mas a TV Jornal no telejornal não há. Veja, eu concordo que é a matéria principal, mas é só para o cara ver o telejornal e no passado. Eu não acho que a matéria que fez telejornal necessariamente é a matéria mais importante. Ou que vai ter mais tempo. Que vai ter mais tempo e tal. Por exemplo, teve um especial de Copa do Nordeste, porque geralmente podiam ser semana, há 10 dias, todo dia uma matéria especial.
Coisa que eram feitas, até ano passado.
Não teve agora. Então, assim, é natural, como será natural na TV Jornal também. Embora
que o Pernambucano perca espaço
na Copa do Nordeste. Claro, que o telejornal da quarta-feira, que é o replay, por exemplo, está falando do Globo Esporte, que o replay seja um tempo bem maior de como foi o jogo do Santa.
E talvez até mais destaque para Náutico e Altos do que para Esporte.
Exatamente, e as estrelas. Ou seja, nesse caso, conversando lá, assim, fica até assim. Eu acho compreensível, né? Veja, não é certo ou errado, não é compreensível, porque a gente aqui, a gente discute, a gente não tem produto nenhum, a gente analisa, a gente debate tudo. Mas nesse tipo, a gente trabalha em jornal, o jornal não tem um produto, o campeonato não é jornal, não tem nada disso não. Na televisão é uma função de jornalismo onde você é o repórter e a empresa que você trabalha também administra a competição que você cobre, tá? Isso pode acontecer em várias situações. Aí acontece.
Você tem que ter a visão empresarial e a visão jornalística ao mesmo tempo.
A gente não precisa disso.
Não.
A gente fala
futebol. A gente pode escolher o que a gente considera prioridade.
Exatamente. Isso não vai acontecer nem na Globo, nem na TV Jornal nessa temporada. E é um cenário inédito, curiosíssimo, que vai ser legal de acompanhar.
Deixa eu fazer uma pergunta. Que é até, na verdade, reforçando a pergunta que o Rafael fez no início. Vocês acreditam? A gente já debateu os mecanismos que a Globo está usando para tentar qualificar, para tentar recuperar a atenção das pessoas para o estadual. Vocês acreditam?
No estádio, né? É isso que eu só queria deixar isso claro. Porque...
Não, cara, mas não é só número.
Eu entendi, pô. Mas veja, mas não é que eu sou número, mas a audiência é um fato.
Sim, mas assim, a relevância, a discussão...
A importância
do estadual. A importância
de você ser campeão, o esporte é campeão e comemorar.
Os times usarem menos reservas, de serem algo...
Então, é levar esse ponto... Mas que isso não esqueça, ou seja, esqueça a audiência, porque de audiência talvez eles não precisem.
Certo, não, mas se eles fizeram a movimentação é porque algo os incomodava, e não deixava como está. Se eles estão partindo para uma mudança, é porque há o risco de a Copa do Nordeste suplantar. Então, assim, algo foi feito para que eles tentassem
valorizar
essa retomada. Eu quero saber de vocês o seguinte: se vocês acham que por essa ação da Globo nos principais estaduais do país e por aquilo que a gente também já detalhou muito no áudio guia da Copa do Nordeste, que é o fato de que só os estaduais têm início, meio e fim até o dia 8 de abril, até antes do brasileiro. Serão os únicos campeonatos em que haverão decisões, em que haverá decisões, em que terá um campeão. De certa forma, porque decisão chama mais atenção do que jogo normal. Isso é um fato. Então, assim, eu pergunto, vocês acham que 2018, essa estratégia da Globo com essa mudança de calendário, na verdade a mudança de calendário é no Nordeste, no eixo não muda nada, já que certo. Não tinha um regional forte, e que quem cedia era a Primeira Liga. Vocês acham que vai dar essa sensação que, os campeonatos estaduais recuperam um pouco?
Eu acho que aqui em Pernambuco, especialmente aqui em Pernambuco, vai dar, por isso, pela mudança de regulamento. Porque
a gente vai detalhar quando chegar no Pernambuco.
Vai ajudar essa questão de dar uma cara melhor pro campeonato. E até porque, assim, pior do que estava, não podia estar. Pior do que foi o campeonato pernambucano de 2017.
2015 e 2017 foram muito ruins. 2017 fechar. Foi o pior.
Então, assim, não era um tipo de programa ruim para todo mundo. A Globo estava se incomodando. Porque, porra, eu estou vendendo um produto muito ruim. Então, assim, melhorar. Estava no fundo do pulso. Saiu do fundo do poço e já melhorou. Então, assim, eu acho que nesse ponto vai conseguir. Agora, retomar a importância do que foi os estaduais um dia, isso não vai acontecer, porque a gente vive em outro mundo. A gente vive em outra
época. Mas consegue recuperar um pouquinho.
Coisa que eu torço. Coisa que eu particularmente torço. Eu não sou um defensor do fim dos estaduais, não.
Engraçado, nesse momento eu achava que essa pergunta...
Eu acho que os estaduais têm que ser mais inteligentes.
Era para João colocar para baixo... Mas eu sou justamente contrário de João. Pelo que a gente vinha falando na pergunta anterior, era para ser invertida as respostas agora. Por exemplo, eu te falando da audiência, essa questão toda, e eu sou completamente reticente agora. O Santa jogou na terça-feira na Copa do Nordeste, vai jogar na quinta-feira contra o Vitória e no domingo contra o América, e esse ritmo vai se manter. Por qual motivo eu não consigo enxergar? Isso vai me surpreender muito se mudar. Por exemplo, pelo regulamento, o time que jogou hoje, pelo regulamento, não pode ser o time de quinta-feira. Os jogadores têm que assumir.
Mas a pergunta é: você acha que a Globo vai conseguir?
Estou respondendo, Fred. Você
acha que não, então, a resposta?
Veja, eu acho que vai ser muito difícil, porque o calendário. Você falou que o calendário da Copa do Nordeste atrapalha a Copa do Nordeste, porque a fase decisiva dela se perde.
Completamente.
Pô, final segundo dia é uma semifinal de Copa do Mundo, ou seja, ela se perde.
Ela entra dois meses, quase dois meses entre o fim da primeira fase e o início das quartas.
No caso do pernambucano, especificamente, das quartas de final, aí eu tenho convicção que vai ser legal. Vai ser, né, veja, pode ter uma surpresa aqui, uma zebra ali, querendo ou não, vai ter muita gente do interior envolvida com aquela chance, pô, se a gente ganhar um jogo, ou vai estar jogando em casa, ou vai buscar na casa do adversário, viajar, pegar ônibus. Ou seja,
o campeonato voltou a ser interiorizado também. Sim, coisa que não aconteceu no ano passado.
Isso é só ver a quantidade de gente que viu o treino do esporte. Mas, até lá, tipo, esse G8, com essa quantidade de rodadas, um em cima da outra, Eu tenho minhas dúvidas. Porque. Os jogos são perdidos. Não, mas isso atrapalha os dois.
Eu sei, mas assim. Mas a pergunta
não, é. Pior analisado... que não, veja, pior que não,
a pergunta é analisada com o campeonato como um todo. Como um todo, eu acho que.
Não, mas veja, se for como um todo.
O campeonato vai melhorar.
O do ano passado foi horrível a final ter se perdido. Mas nenhum mata-mata é ruim.
Então, já que a gente
todos passou... Veja, se, por isso que eu tô falando, se for para colocar como um todo... Porque eu falei do mata-mata, veja.
Eu sei,
nenhum mata-mata eu achei que foi... Porra, foi uma merda. Né?
Não, a resposta objetiva. Sendo bem objetivo, a resposta é a seguinte. O campeonato vai melhor, vai ter essa retomada. Retomar o tamanho que o estadual já foi, nunca. Porque não tem como retomar. Isso é, o estadual que era... Que era tão importante quanto conquistar o estadual, quanto era importante fazer uma boa campanha brasileira, isso não vai retomar. Agora, que a curva de decrescente do estadual, que vinha batendo o risco do estadual morrer, eu acho que esse fôlego novo, esse respiro, vai ser dado.
Vai morrer nunca, porque o contrato assinado
até 2022.
Contrato assinado até 2022.
Mas vira um zumbi, poderia virar um zumbi.
Já estava.
Então, já que a gente entrou já no pernambucano, vocês acham que o grande fator que eu falei, a diferença em 2018, é como o João falou, essa interiorização, voltar a ter mais jogos no interior? Porque tem que lembrar o seguinte, quando tinha o sistema da hexagonal, só três equipes entravam, se juntavam a Santa Cruz de Porto e Náutico, e alguns deles não jogavam nem em casa.
E quando a América jogou a hexagonal, que só ficaram dois no interior?
Ainda. E jogando na capital, como aconteceu.
Mas o Central passou e jogou na capital, enfim. Ah, pô, isso, veja.
Isso é o básico.
Exatamente. O campeonato estadual...
Isso que eu tô falando. Esse é o grande fator. Vamos fazer um versus aqui. A interiorização ou a questão do regulamento?
As quartas de final,
as duas coisas.
As duas coisas estão andando juntas aí. Porque,
dava para ser interiorizar...
E manter semi.
Se fosse interiorizar, mas com o regulamento antigo... Se fosse interiorizar com o regulamento antigo do ano passado, do hexagonal, continuaria pouco atrativo.
Ou mesmo com o regulamento que é o do Campeonato Baiano, que são 10 equipes, mas passam só 4, já fazem as semifinais e indo e volta.
É isso que eu estava pensando.
Eu acho que essas quartas de final vão ter...
Um jogo único,
e a semifinal também ser jogo único, ela aumenta muito a tensão dessas partidas. Então, somado com o fato de você ter os times de novo indo para o sertão, os times de novo jogando distante... Pô, veja só, a recepção do Sport em Arco Verde... Que o Sport vai fazer a estreia foi uma coisa impressionante.
Porque é uma atração, é óbvio que é uma atração.
Há quantos anos o Sport não pisava em Arco
Verde? Exatamente. O time de primeira divisão. O time que tem jogadores.
Estádio lotado, gente em pé no muro.
André.
Quase 3 toneladas de alimentos
pessoal. André, que é um jogador de primeira divisão, jogo do conhecido, enfim, Marlone. É atração, Nelsinho. Então é Magrão, Duval, enfim. Isso para a cidade é atração. E isso, veja. E é por isso que eu não sou defendo o fim completo de estaduais. Eu não defendo, eu acho que o estadual tem que ser inteligente. E uma das coisas que eu acho legal do estadual é justamente essa interiorização. Isso, assim, porra. Se você tirar isso, você mata o estadual, porra. Se mata um pouco do motivo do estadual existir. Porque o estadual só existe, na verdade, também, por conta para manter esse clube interior.
Esse regulamento, o anterior. Do hexagonal, que veio na exigência dos clubes do Recife para viajar menos, para jogar menos, para ter excesso de clássico.
Eu achei que seria bom inicialmente.
Que era um desejo da Globo também, né? Ter um maior número de clássicos, que acabou banalizando os clássicos.
Segundo Evandro, isso fazia parte do contrato. Tinha um número.
Um mínimo de clássicos que você ia colocar de volta. Né? E aí você banalizava, a gente viu clássicos aqui com 4 mil pessoas, 3 mil pessoas. Mas estou com graça, assim, de início, a gente pensando só na visão dos clubes do Recife, parecia ser uma saída interessante.
Porque, veja, nunca
hoje, mais... hoje eu não tenho dúvida que foi um desserviço ao campeonato, um tiro pela culatra, e esse regulamento é muito, muito melhor.
Não, por que foi um tiro pela culatra? Primeiro porque começou com os clubes começarem a não jogar em casa. Isso acabou com qualquer nível, com qualquer competitividade. O Central, com o estádio que tem, o Central não joga em Caruaru, o Vitória de Santo Antônio, ninguém mandasse
seu jogo. Por falta de qualidade de gramado.
Por falta de qualidade. Segundo, a questão técnica. Acabou não tendo nenhuma surpresa em nenhum momento. A única era o Salgueiro,
que deixou de ser, né? Que virou.
Tava sempre no G4, então assim começou. Então, o campeonato de 2017. O G4 durou as 10 rodadas.
E a gente falou que vão ser esses 4
times. Só mudava
a ordem, né? O G4. Então assim, mas no início a questão dos clássicos, primeiro, a mudança por. Passa 4 de 6. E você ser pelo quarto não mudava nada. Se o primeiro joga por dois resultados iguais, muda completamente o campeonato. Então, assim, de vez em quando, faltou também um pouco da federação. Dos
tanto clubes, que assim, esse ano, passando 8 de 11...
Não é só G8.
Não é G8,
você quer ser primeiro, você quer ser G... A Veros tem que ser G2.
Isso.
Para você, assim, para você garantir... Tipo, enquanto a gente tá falando, tá vendo a televisão aqui, futebol americano, é tipo na NFL. Quando o cara... Não é só se classificar. É você se classificar... E ter das conferências para você jogar a divisão e a final da conferência comandante. É a mesma lógica. Só o G2. Por que é assim? Porque a quarta de final é jogo único, a semifinal é jogo único. Ou seja,
sempre na casa do time de melhor campanha.
Se você for primeiro ou segundo, e cada um vai ficar de um lado da chave, então, obrigatoriamente, se você for primeiro ou segundo, você vai e você se classificar, você jogará as quartas, independentemente do adversário, as quartas e a semifinal em casa. E como a final é ida e volta, isso já normaliza. Então, assim, você vai por escalas. O G8 é uma obrigação se classificar. Para qualquer um da capital nem se fala. E para o interior, qualquer time do interior vislumbra essa classificação. Não tem nenhum que... Não tem ninguém que vai entrar para não cair. Até porque na última rodada, vou dar um spoiler aqui, vai ter time que ou se classifica ou cai para a segunda divisão.
Mas isso mantém o campeonato vivo?
Não.
Isso mantém o campeonato, o interesse do campeonato? Porque toda rodada vai estar mexendo alguma coisa. Isso é muito legal. Agora sim, quando houve a mudança do regulamento, eu lembro que a gente gravou um telecast sobre a mudança do regulamento, eu me posicionei contra no sentido que eu acho que eu olhei pro lado técnico. Tecnicamente, é injusto esse campeonato. É mais injusto, porque você decide em um jogo único. Eu até usei esse termo. Ele favorece as zebras. E o campeonato que favorece as zebras, você está
abrindo mão... Mas é uma zebra muito grande também, né, João?
Mão da... Não, porra.
Oxe!
Não, um jogo único...
Fora de casa.
Se você pegar o Sport e sei lá, Central, na Ilha...
Mesmo sendo um jogo na Ilha, tem mais risco do que em dois.
Exatamente.
Eu concordo com
você. O favorece a zebra. Mas aí o meu questionamento do regulamento foi somente olhando... Eu fui o chato. Eu fui olhar só o lado técnico. Eu acho que isso não é bom. Agora, do termo de você resgatar o interesse no campeonato, do olhar de...
Escolha a morte. Tu tinha quatro datas. Tu preferia semifinal e de volta e final e de volta?
O modelo forma, baiano?
Ou
o modelo baiano ou americano? Agora todo mundo com
interesse. Não. É do jeito que está. Só a fase final. É só, a única pendência é essa. Você
ou queria que passam oito ou passam quatro. Eu voltaria a passar quatro.
Modelo baiano.
Modelo baiano.
Voltaria a passar quatro.
Porque eu iria pela lado técnico.
Não, eu acho que essa questão de lado técnico, meu irmão, lado técnico pernambucano, assim, eu acho que é estadual, a única coisa que vale é a emoção. O lado técnico é...
Eu também acho. Eu acho que...
Nesse o G, se tá o G4 de 11, aí sim seria... Aí a turma entraria para não cair para a segunda divisão.
Seria muito mais morto. O G4 de 11 seria muito menos estimulante do que o G8 de 11.
Claro, o campeonato... Porque
o Cássio falou, existindo o G4... Na verdade, existe o G8, o G4 e o G2.
Sim.
Com
o G4
esse
é para decidir primeiro, mata-mata em casa.
O G2 para decidir os dois.
E o G8 é só para entrar.
A comparação com o campeonato baiano não é tão válida assim, porque o campeonato baiano tem um time a menos. Então, já, tendo um time a menos já muda tudo. Porque, por exemplo, se quando o Pernambucano, em 2019, terá 10 times... aí disse, porra, 10? Aí vai ficar.
Acho que um time aí não muda, não. Manteria o 8 de 10.
G8?
Manteria.
G8?
Manteria porque.
Detalhe,
é o 2 já cai, né?
Não, um fica no limbo. É. Aí acho que só.
Não, mas quando for 10, aí sobe 2. Deve...
Não, atualmente sim. Só tá subindo um na segunda divisão.
Mas quando chegar. Porque a intenção é chegar a 10 clubes. Quando chegar a 10 clubes, eu acho que vai manter. Sobe 2, desce
8. Aí é um absurdo. Aí o cara, se for oitavo, ou tá sobe... nas quartas de final. Se tá em nono, tá rebaixado.
Mas eu acho que. O que eu acho que esse 8 de 10. É uma espécie de treino da Fórmula 1. Vai passar, ok, mas você vai ter que se posicionar muito bem para que você tenha uma vida longa no campeonato. Senão você só joga mais um jogo
como
e acabou.
Eu achei válido o teste do hexagonal. Se perdeu pela forma estrutural, pela falta de estrutura absurda do futebol pernambucano. Aliás, o governador Paulo Câmara estava lá no lançamento. Não entendi tanto, não. Cheguei assim, porque até não sei
o governo. Prestígio, a Globo colocou todo mundo.
Mas ele falou, o governo do estado não está investindo nada, né?
Assim, sim, mas
aquilo ali foi assim,
é o nome, pô. Ali, pra Globo, claro, se sentir homenageado.
E ele falou que vai ser um campeonato de infraestrutura e paz nos estádios. isso no dia que quebrou o recorde de homicídios em Pernambuco. Achei assim, não precisava ter tocado esse assunto, não. Mas, sobre infraestrutura, é justamente que Pernambuco não vinha tendo, é o que vinha limando o campeonato. É, ver esses gramados verdinhos, assim, uma coisa que é para ser óbvio, pô, o campo, a grama ser verde, mas assim, chega é uma coisa curiosa você. Você ver.
De Belo Jardim.
Não, esse é o que estava pior. Mas a última foto atualizada dele, ele tá sendo tratado desde outubro.
Que atualiza que... Veja, todos
os abandonado.
Exatamente. Não tinha nem foto nem de dentro.
Não, então, mas aí já tem foto. Já tem de dentro, já foram os técnicos. Tem uma empresa, acho que é uma empresa paulista. Porque o cara estava até explicando na FPF. Ele falou, cara, nem tudo é água. Eu disse, como é, meu irmão? Disse, nem tudo é água. Não, veja, tem, claro que tem um nível de água, mas tem de adubação, tem de corte, tem de... o tratamento para não ter um tipo de praga, então assim, o adubo pode suportar, então tem um tratamento que não vinha tendo, não é só jogar água no campo. Então acontecendo isso tudo, todos os campos foram padronizados no tamanho 105x68, é uma coisa que não tinha, a CBF exigiu nos campeonatos nacionais, a FPF já fez no Pernambucano. Então eu estou curioso para ver esses jogos no interior, os jogos vão ser transmitidos no interior, inclusive o primeiro jogo da Globo é em Arco Verde. É o primeiro jogo na televisão da história do estado de Arco Verde.
Qual o nome do estado?
Porque quando o campeonato começou a ser transmitido pela Globo, o Arco Verde
já estava fora.
Não estava. Primeiro com a Globo, né?
Qual o nome do estado?
Mudou de nome, é Áureo Bradley. Mas se não me engano, antes era Souto Maior.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra gente sair. A gente tá só na teoria. Pra gente sair um pouquinho da teoria pra prática e pro futebol. Natural. Por tudo que a gente já... Todo mundo sabe que o Sport é favorito absoluto. Absoluto.
Várias casas na frente.
Ao título estadual. Por ser o único clube da Série A, por ser o clube com o maior dinheiro, por só estar jogando o estadual. A primeira pergunta é... O Sport tem obrigação de ser primeiro colocado nessa fase? Obrigação absoluta?
Tem.
Meu amigo, se o Sport jogando com o calendário que tem, todo mundo jogando 2-3 vezes por semana, o Sport com o calendário que tem... com o investimento que tem, porque eu acho que a folha do Sport, se juntar a folha dos outros 10 times, com Santa e Náutico no meio, Santa, Náutico, Salgueiro, todo mundo.
Não chega na metade.
Não, eu ia falar, tu acha que é metade?
Meia na metade.
Não sei, eu ia falar tudo assim, mas.
Eu ia
só dizer que não chegava na folha do Sport. Se tu tá dizendo que não chega nem na metade,
não chega, não.
Um jogador, é aquele negócio, o salário de Richelli, que se a gente pegou, que é 220 mil, paga fora do Náutico, porra, do Santa Cruz. Então, assim, isso ele bem respondendo, não só a primeira fase, eu acho que o único clube que entra no Pernambucano com a obrigação de ser campeão
do Sport. Sim. O único. Vocês acham que há alguma chance do Sport não ser primeiro da primeira fase?
Só se fazer muita merda.
Alguma chance real de não ser?
Não.
São só dois clássicos. Ainda tem isso, porque ele podia se enrolar nos clássicos.
A não ser que Santa Cruz e Náutico surpreendam. Santa Cruz e Náutico sequer devem usar os titulares em boa parte dos jogos, né?
Certo, mas que se surpreendem de algum modo. É um grande zebraça. Mas pode acontecer.
Então, veja, a pergunta não é objetiva. Porque se for uma surpresa, beleza. Mas.
Eu não vejo como.
Porque se for surpresa, pode acontecer.
A gente também não via.
Mas eu acho
que isso acontecer, né?
Mas a surpresa.
Calendário, né?
Desculpa, fala.
Ele falou, citou o exemplo de 2011.
Mas ainda não, mas por isso foi o que eu acabei de falar de dois clássicos. 2011 eram 22 rodadas. O campeonato muito longo. Ali é um fator surpresa. E nesse agora tem dois clássicos, que, por exemplo, por que eu citei que isso não? Porque você perde um clássico, você tá parelho e você perde um confronto direto, mas nesse caso, tendo menos confronto direto, a chance de você recuperar
o Sport,
maior.
E o Sport também, em 2011, era o Sport de segunda divisão, né? Então também mais...
O Abelho era de quarta, pô.
Sim, mas o fato era...
O Abelho financeiro, tudo era maior. Pô, o Sport é... Veja, os dois rivais, o Sport na Série C, ele tá sozinho na Série A. Sim. Eu não vejo
se como o Sport for líder do turno, é
uma vergonha. É uma aberração, na verdade.
É aberração.
Porque, eu não quero, assim, a pergunta não é para adjetivar o que seria o Sport não ser. Porque a gente só vai ficar aqui listando adjetivos, todo mundo sabe que seria... É saber assim, existe algum atalho, algum buraco no caminho que faça com que o Sport não seja o líder?
Não,
eu não vejo.
Não existe. O Sport é maior. A gente está falando, isso aqui é o guia dos estaduais. Então, juntando todos os estaduais, não existe nenhum time tão favorito para conquistar o seu estadual como o Sport. Do Brasil inteiro.
E essa questão, não existe. Essa questão do calendário, estava observando aqui a tabela, até o momento, nenhum clássico, os três clássicos, nenhum vai ser disputado num domingo. E sempre é o dia tradicional, né? Só tem Náutico Esporte, que é o primeiro dia 24 de fevereiro na Arena. Depois, no dia 17 de fevereiro, Santa Cruz e Náutico no Arruda, um sábado às 8h30. E Esporte Santa Cruz fechando dia 7 de março, uma quarta-feira à noite. Uma pena que a gente não vai ter esse clássico um dia
de... Mostra um pouco a filosofia de quarta-feira é um dia mais forte para a TV, né? É. Para a TV, quarta é mais forte que domingo, então possivelmente estão mais voltados para a TV do que pro público no estádio.
E curiosamente também, Fred, só para terminar de analisar a tabela que eu observei, são duas rodadas apenas que não vai ter um clube da capital no interior, que já que a gente falou tanto de interiorização aqui, e o único clube que vai completar aniversário durante a competição, não, nota também completa, mas já na fase final.
Na final.
Na véspera.
Na véspera.
O Santa é dia 3. Qual foi o presente da federação pro Santa? Joga lá em Salgueiro, seu aniversário, boa sorte.
Então vamos lá, partindo do princípio que o primeiro lugar tem nome. Já está com o nome do Sport escrito, teria que apagar para tirar.
E se falhar, vai ficar em segundo, ou seja, não mudaria nada em relação ao caminho para
ter vantagem.
Para ter vantagem para chegar à final. Porque se for terceiro, acho que Nelson caiu.
Caiu. Muita gente caiu.
Tu em terceiro lugar.
Até presidente já teve. Até presidente foi.
Caiu muita gente.
Mas aí, o que é que eu tô. A pergunta que eu passo agora é: Santa e Náutico tem obrigação. Vou fazer a mesma pergunta. Tem obrigação de ocuparem a segunda e terceira colocações? E além da obrigação, vocês acham que, dividindo forças com o calendário que tem, eles são os favoritos dessa segunda e terceira colocação?
Não. O objetivo de Santa Cruz e Náutico é arrecadar a verba agora. Copa do Nordeste, Copa do Brasil, que por sinal pode se enfrentar na segunda fase na Copa do Brasil.
14 de fevereiro.
É, para tentar alguma coisa na Série C. Se classificar é obrigação, mas em segundo e terceiro.
Eu também acho que, eu acho que eles não têm obrigação de ser segundo ou terceiro. Ele tem a obrigação de se classificar. E ser segundo ou terceiro não tem obrigação. E eu não garanto. Porque são elencos que não tem nenhum. É um elenco barato. E
pequenos.
Tem duas competições. Tem uma competição mais importante. Eles estão disputando a competição mais importante que o estadual, que é a Copa do Nordeste. Tanto o Náutico quanto o Santa Cruz estão disputando a Copa do Nordeste, que paga mais financeiramente. Até para esses
clubes.
Tem
prêmio, né? Que o estadual não tem.
E até por isso que o Rafa falou. Que você tentar ganhar recursos para tentar chegar na Série C com dinheiro e tal. A Copa do Nordeste é o foco dos dois. Vai ter para passar.
Não quer mais lembrar, João, que o pernambucano, o campeão, não ganha uma moeda.
Já foi,
ganha o Galeto.
Ganha o Galeto.
E então, na Copa do Nordeste, passando de fase agora, já ganha mais 450 mil.
Exatamente. Então, o foco de Santa e Náutico tem que ser a Copa do Nordeste, em detrimento ao estadual. Então, assim, eu não vejo eles com obrigação de ser segundo. Eu vejo a obrigação de passar, porque aí também seria muita vergonha. Um dos dois,
por exemplo, se Fred
de 11, 8 passos, mesmo passo ficar de fora, seria muita vergonha. Mas, tirando a classificação, eu não vejo mais obrigação.
Mas só
não.
Antes de Cássio falar, você não vê obrigação, mas você acha então que Santa e Náutico passam entre os 8?
Passam entre os 8, mas eu não garanto o segundo e terceiro.
Certo.
Se Fred falou assim na questão da colocação do Sport, eu acho que a colocação do Santa e Náutico de obrigação não é dizer que eles vão. Eu acho que a gente fala isso tudo, mas no final sempre fica lá os três. Para ter uma exceção tem que acontecer uma temporada muito bizarra, como foi aquele Náutico de 2015, que foi sexto lugar no hexagonal. Tem que ser
o Santa que duas vezes, né? O Santa foi sexto e sétimo aí.
Mas também aquele sexto e sétimo, quando também você larga muito mal, mas você larga o campeonato, que era o campeonato de turno, onde só o primeiro ganha. Tem uma hora que você já perdeu o campeonato, você fica disputando o campeonato porque tem as rodadas finais. E de repente o pequeno pega só. Até só levou de 5 da cabeça o jogo.
Foi batendo a hexagonal do rebaixamento.
Mas né? Depois ganhou com facilidade. Mas no G8, você não larga o campeonato em nenhum momento. Você pode ter um tropeçado. Só para. O campeonato Fred está falando é de 2007. Só o campeão ganhava o turno. O cara que foi de segundo para baixo é tudo a mesma coisa. Nesse caso, eu acho que a obrigação de Santa e Náutico é G4. Mas veja o que
obrigação dizendo. Ou objetivo?
Não, veja, obrigação. Eu não consigo ver Santa e Náutico, porque não adianta achar que a Santa e Náutico estão mal, estão na terceira divisão, a folha é só 200 mil, meu amigo, e no Pernambuco, e os adversários? E os adversários? Que nem divisão tem do brasileiro, e a folha é de 80, 100 mil, muito, não duvido que alguém tenha pagando 100 mil no interior, e é Salgueiro, e olha lá. e não sei. Então, assim, esse negócio, essa folhinha de 200 mil, esse discurso, é contra o Sport. Contra todos os outros adversários do interior, Santa e Náutico continuam dominantes. Então, assim,
até porque ganharam cota de 1 milhão e os outros ganharam de 100.
Não, então, não é só dizer assim, porque essa imagem de coitadismo fica assim, eu não compro muito esse discurso, não. Do campeonato de 11, ele se sobrepõe sem nenhum aperreio sobre 8. Com um fica difícil porque tem uma receita se juntar tudo durante anos, não vai bater o que o Sport vai ganhar em 2018. A partir disso, a partir do G4, por que eu digo obrigação do G4? Para pelo menos decidir as quartas de final em casa. Na semifinal, já que são dois, ou seja, só um, teoricamente seria o segundo lugar. O objetivo de brigar para tentar ser... Quem for segundo, ser segundo ou primeiro vai ser a mesma coisa.
Sim.
O regulamento no final é só você... Você só não decide o título em casa.
Que aqui mas, o Pernambuco já se mostrou...
E
o Santa Cruz, 3 vezes campeão.
Não, e o próprio Sport ganhou fora de casa. Sim. Em 2017. Então, assim, vai vencer assim nos últimos anos. Aliás, não, 2015 foi no Arruda. Mas nos últimos 2 anos foi o visitante que foi campeão. E não tem vantagem, né? Não sei se for, não tem gol qualificado.
Nem nas quartas,
Não, é jogo único, né? Sim. É só saldo, igualou saldo, pênalti. A partir para chegar no G2 é um segundo momento, Fred. E aí é só. Qualquer coisa que eu falar agora vai ser muito pela camisa. Por exemplo, o Santa, considerando um jogo que eu vi do Santa vi dois do Náutico. Aliás, só vi um do Santa, porque todo mundo só viu um do Santa, só jogou uma vez. O Santa pareceu ter um pouco mais de conjunto inicial do que o Náutico. Agora, o Náutico tem uma questão de pressão gigante que o Náutico teve nos dois jogos, e isso não dá para ser desconsiderado, que o Náutico estava jogando mata-mata, e isso muda.
Não podia levar o gol,
então isso muda completamente o psicológico, a tática, muda bastante do time, mas não foi o time que apresentou nada. Mas eu não estou imaginando que nenhum do interior vai ser mais do que aquilo. Sim. Pode ter um ou outro em algumas partidas, mas não com regularidade.
Então a gente pode colocar na visão de casa como obrigação/objetivo. Meta.
Se alguém ficar em quinto lugar, ninguém vai ficar em nono. Se alguém ficar em quinto lugar na primeira fase,
já está com prejuízo, vai decidir fora de casa.
Não, né? O prejuízo é óbvio, a classificação. Mas eu digo, já foi uma campanha ruim para ser analisada. Só, meu amigo, a gente não é para ficar em quinto lugar em Pernambucano, não.
A diferença, Cássio, é que, pelo que eu falei da outra competição, da preocupação com o dinheiro, o discurso que eu vi, pelo menos no Santa Cruz internamente, um pouco no Náutico, quem eu conhecia, era que não haveria tanta preocupação por causa disso. Porque, se eu for fazer uma comparação, como eu gosto de fazer sempre com ligas norte-americanas, como você falou da NFL, enquanto o campeonato segue o modelo NBA, que mais da metade do campeonato entra na fase final, se classifica. E, no final das contas, lógico, tendo a grande vantagem, se eu estiver errado, me corrijam, é decidir em casa...
Então, assim, a meta dos de
Náutico Santa, só, nas quartas e na semi é um jogo só.
Certo.
Sim. Que assim, você, por exemplo, ter que pegar o
Salgueiro fora, é chato.
Num jogo só.
Se fosse chato, de volta, era mais tranquilo.
Se fosse de volta, não tinha nem campeonato.
A meta de Náutico Santa, eu concordo com o Cássio aí, é pelo menos ficar em quarta, é quarto, para decidir o primeiro mata-mata em casa e depois ver como é que fica a semifinal. Mas. Como são os dois, junto com o Salgueiro, são os três times, Santa, Náutico e Salgueiro, que dividem a atenção nesse primeiro semestre. Eu acho que, assim, nessa maratona de jogos que eles vão ter, assim, jogo em cima de jogo, na dividida, porra, vai priorizar o quê? Vai priorizar a Copa do Nordeste, velho. Vai jogar. Tem um jogo da Copa do Nordeste importantíssimo num dia, e 2 dias depois tem um clássico contra o Sport pelo Pernambucano. Aí vai botar os meninos contra o Sport e o jogo da gente é Copa do Nordeste. Então, nesses pontos que ele vai poder perder, talvez corra o risco dele ficar de quinto para baixo.
E aí, automaticamente, corre o risco de sair na fase seguinte.
Fase seguinte.
Aumentaria consideravelmente.
Mas eu não vejo obrigação. Eu não vejo obrigação de título também.
Nessa situação, para o Náutico tem um pouquinho de nada. Não é obrigação de título, não, veja. Porque, veja, o Pernambucano não dá prêmio. Mas tem a Copa do Nordeste, pelo menos até essa gravação, o Sport não tinha pedido para sair em 2019. Arnaldo Barros pediu, porque assim, a saída do Sport se desfiliou da Liga do Nordeste, Mas isso também não significa que ele deixa de jogar a Copa do Nordeste. Para não jogar a Copa do Nordeste, ele precisava mandar encaminhar o pedido da CBF. E ele mandou, e a CBF respondeu por um ano. O Sport está fora da Copa do Nordeste de 2018. Ou seja, se o Sport quiser ficar fora de 2019, tem que encaminhar um novo ofício. E até aqui eu não sei se o Sport encaminhou. Tomara que não encaminhe. Pelo ranking, o Sport já está na Copa do Nordeste de 2019 e na fase de grupos. Porque é o ranking de 2018 da CBF que vai classificar para a Copa do Nordeste. E como o Pernambuco tem duas vagas pelo ranking, o Santa Cruz também já está. O Santa Cruz já está na fase preliminar, que é a que o Náutico jogou com Itabaiana. Para jogar a fase de grupos, o Santa precisa ser campeão pernambucano. Se ele for campeão pernambucano, ele joga a fase de grupos, senão ele já vai jogar no mínimo a preliminar. Por que é que eu estou falando na questão do Náutico? De pro Náutico não vale nada e tal. Nunca aconteceu. Já são 104 anos, eu acho, se não me engano. Desde que o campeonato existe e nunca o interior ganhou. Mas se um time do interior ganhar, qualquer ele, e quando eu falo interior intermediário, que é o América também no interior, qualquer time intermediário ganhar o campeonato, se isso acontecer, o Náutico está fora da Copa do Nordeste.
Sim.
Então, veja, essa condição existe. Porque aí, se isso acontecer.
Mas não vai acontecer, Cássio.
Hã?
O time interior não vai ser campeão esse ano. Não vai. Não vai.
Não. Você está dizendo que o Náutico vai ser quinto. Se o Náutico for quinto, algum do interior passou o Náutico. Assim, só cogita essa possibilidade?
Eu acho.
Não, é foda, porque tu começou o programa dizendo, veja, você está dizendo que não vai garantir. De vez em quando tu garante um negócio e tu se perde. Você começou dizendo que você não gostou do regulamento, porque o regulamento dá espaço para a zebra, porque tecnicamente pode acontecer. Aí você, ou seja, você disse que não gostou do regulamento, porque o regulamento dá um espaço. Aí depois, 10 minutos depois, tu está dizendo que não vai acontecer.
Não vai. Então, não, quer que eu diga o quê? A zebra? O Náutico é campeão pernambucano, não é uma zebra. O Santa Cruz é campeão pernambucano é uma zebra. O único resultado dentro da normalidade é o Sport ser campeão pernambucano. Sim, qualquer outro
não zebra. Você não está falando nada surpreendente, não. Veja, esse campeonato. Mas não tem uma possibilidade.
Uma decisão em dois jogos, porque a final vai ser dois jogos, Sport e Central. O Central ser campeão em cima do Sport.
Eu tô com o João. Eu acho que a chance é
bem, a possibilidade
abaixo de 99%. Ah. Então não tem, é remotíssima. A não ser que. Onde é que existe uma brecha aí? É o Sport cair num jogo único. E na hora que o Sport cai, aí fica aberto pra todo mundo.
Sim, é
todo mundo. Então seria, o Sport pega um jogo na ilha com o Salgueiro,
se o Sport
empata, perde nos pênaltis.
Se o Sport foi eliminado, o Náutico tem que ser campeão pernambucano, basicamente. Porque se não for... Senão a chance de voar é bem razoável.
Mas aí também tudo pode acontecer, o Sport pode desistir de novo. Só fazendo um histórico aqui para a gente fechar o campeonato pernambucano. O histórico de títulos é 41 Sport, 29 Santa, 21 Náutico. E o Náutico traz um jejum que é um dos maiores do país, né, entre os grandes clubes.
Mais tradicionais, é o maior.
Entre os times relevantes, é o maior. Porque,
desde 2004.
Porque, assim, pra dizer, o time já foi grande em algum momento, tipo Goiânia. De Goiás.
Ferroviário.
Se você fizer a lista, todos os meus times.
O Goiânia, não, se não me engano, ganhei desde 74. Era muito maior do que, por exemplo, que o Atlético de Goiás. Assim, era
muito maior.
Muito mesmo.
Era o maior time de Goiás.
Então, assim, o Náutico está num patamar bem diferente e considerando. Tipo, jogou a primeira divisão, essa coisa toda.
A Tuna lá em Belém não ganha também desde 83.
Quem?
Tuna Luso.
Não, desde 88, eu acho.
88.
Não, eu acho que quando o Impedimento fez a lista, ele citou isso. Mas
não é o mesmo nível que a gente está falando, pô. É isso que eu tô falando.
Sei. Dos times que jogaram a Série A nos últimos 10, 20 anos, o maior jejum...
É o do Náutico.
E a última vez que um time, não sendo o Trio de Ferro, conquistou o estadual foi o América.
44.
Ainda em 44, numa tá ligado, outra fase...
Se eu não me engano, a final de 44, posso estar falando, foram 4 jogos.
Contra o Náutico.
Ida, volta.
Ó, tu tá ligado que em Belém sou tu, né?
Não gosto da Tuna Luz. Só que tu faça agora o negócio de 4 jogos. É só uma curiosidade que eu tava vendo. Mudar. A Copa da Inglaterra, antigamente era. Não, é um jogo só, né? Mas antigamente tinha um replay, né? A Copa da Inglaterra tinha um replay, seja qual for a fase, inclusive a decisão. Não tinha pênalti, não. Se empatar, joga. Aí uma vez eu tava vendendo o cabeça e disse: meu amigo, isso é continuar empatando. Como é que termina isso aí? Infinito. Aí eu fui ver. Não existia pena, eu fui ver qual era o recorde. Tu falasse agora, qual é o recorde? Chuta aí.
De replays?
Sim.
Você faz 10.
6 jogos, meu irmão.
6?
6. 0x0. Foi um time, meu irmão, se eu não me engano, foi nos anos 70 ou 60. Eu tava vendo, meu irmão, os caras jogaram 6 vezes, velho. A turma já tava avançando fase e eles travaram o campeonato, meu irmão.
Agora, a gente estava falando de premiação, né? Pernambucano não tem premiação para o campeão.
Por opção Galeta. Dos clubes. O último pernambucano que teve premiação foi o de 2014. Foi 400 mil para o campeão e 100 mil para o vice. Ou seja, meio milhão de reais estava reservado para isso. E esse foi 2014, foi o último ano do contrato que foi de TV, que foi de 2010 a 2014. Aí naquele ano os clubes assinaram o contrato que foi de 15 a 18, que é o agora. E nesse contrato, Náutico Santo Esporte, que desde que o pernambucano pensou a ser televisionado, sempre as cotas de Náutico Santo Esporte foram idênticas. Nunca houve diferenciação. A única diferenciação era justamente a premiação. Aí para não ter em detalhe, o Sport estava sendo pentacampeão ali, né? Ou seja, o Sport meio que estava tendo vantagem, estava ganhando premiação, não sei se isso foi 14, né? Mas tinha sido penta em 2010, me confundi. Mas estava ganhando premiação já tinha um tempo. Aí nesse novo acordo foi diluído nas cotas. Tipo, esses 500
pegou mil... do valor do prêmio e
pegou esses 500
trocou
mil.
Trocou o duvidoso pelo certo.
É, exatamente. Não, por um certinho, né? Porque em vez de você ganhar 400, ou seja, diminuiu. E na ocasião foi 950 mil reais. A cota do pernambucano, mas não é na... Quando eu digo, toda vez que eu falo 950 mil, eu sempre falo que é o valor base da assinatura. Porque todos os contratos, eles prevêem um reajuste. Porque 950 mil reais em 2015 não é 950 mil reais em 2018. Então, tem várias formas de reajustar isso. Mas pelo contrato é pelo IGPM. E, se eu não me engano, eu posso estar muito enganado, mas eu acho que é o IGPM de janeiro, que ainda não está pronto para calcular, porque tem que terminar janeiro. Então eu calculei pelo IGPM de dezembro, que é o mais recente. Então a cota de 950 mil lá de 2015, corrigida agora, dá 1.190.000 reais. Acho que é 1.190.000 reais. Para Náutico, para Santo e para Esporte. Cada um recebe isso. E esse é o último ano desse contrato.
Se reservassem para o time campeão, um fim de semana no Vilagem. Tá rolando. A turma vai gostar. Esse prêmio aí de campeão, que você quiser dar pro amigo, pro pai, pra mãe, pra tia, pra alguém te peça na sua
pro
vida.
Pro amigo, velho. Cara, dá não.
Dá não.
Final da semana de Vilagem. João!
Então, meu amigo, veja só. Eduardo é amigo, pra gente. Gente, né? Porque a gente já faz a propaganda aqui. O homem já paga a gente, ainda libera a gente pra lá, pô.
Eu tô querendo. É, na amizade, na verdade. Mas, tá, mas só aí é o dono, né? Veja só, o dono. Levar pro amigo, ok.
Mas
a turma aqui disse, rapaz,
se eu chegar, pra Priscila, assim, ó, eu teve um negócio do Vilagem, eu dei pra casa. Ela dá em mim. Tá doido pra falar?
Não, e pagando.
Não, então, minha irmã paguei.
Fim de semana. Irmã, porra.
Fim de semana foi
minha irmã. Irmã, avô.
Priscila, eu peguei minha cota lá do Vilagem.
Até tia, primo já não vale, não.
Eu peguei minha cota lá do Vilagem, do podcast. Tem conta e agora, dei pra casa. Eu levei uma multa de trânsito. Aí eu quis fazer a média com o Cássio, aí eu passei.
Levar essa multa foi?
Foi.
Rapaz, tia Caetano levou a família toda, foram 7 quartos.
Foi mesmo, agora
em janeiro. 7 quartos, foi. Dezembro ou janeiro? 7 quartos.
Tá, parabéns, viu?
O código do podcast vem, o percentual em 2018 vem forte, isso que já entrou rasgando.
Então é isso aí, galera. Se você quiser fazer igual a tia Caetano, ou fazer até como eu já fiz com minha família, acesse lá, vilagemportogalinhas.com.br. Coloco lá o código podcast45. Você que está escutando aí de Salvador, Rio Grande do Norte, Paraíba, Maceió, é pertinho, dá para vir de cá.
E agora, né? Vale para todo mundo o desconto. Porque tem o desconto do podcast e o desconto pelo CEP, né? De você estar na antiga região metropolitana de Pernambuco, que era da Paraíba até Alagoas. Só que agora.
Liberou. O cara tá na Indonésia, cara.
Depois da gente começar a dar CEP aqui para a galera poder.
Timbó, do Náutico, que foi bater na Indonésia, se for Vilagem. Aí meteu o código.
Porque essa assim, entra no Google aí, coloca o CEP da McDonald's da Português.
Voltou pra cá.
E ganhava lá o desconto do Vilagem, agora vale pra todo mundo.
É isso aí, galera.
De Timbó, Alô Santana.
De Timbó, Alô Santana. galinhas.com.br. Falando, Santana, será que essa semana vai ter nova celebridade lá no Vilagem?
Pode ser.
Porque o negócio tá movimentado, né?
Tamandaré, né?
Rapaz, veja só. Atleta aparece lá direto. Cairo Santos já foi, Raulzinho já foi. Seleção de vôlei.
Seleção de vôlei mora no Vilagem. O primeiro foi.
Larissa Manoela já foi. Comemorando
só,
lá e tudo.
O primeiro jogador da seleção de vôlei foi. E agora sim, todos os jogadores da seleção de vôlei masculino.
Passa pro outro, pô.
Então vão pro Village. Tinha dois em janeiro, né? O Wallace e o outro, não lembro o nome.
É, tu vai mano. Será que usa o código? E o cara passa assim, ó, tem um hotel lá, pô, pô, massa Village. Não, pô, massa, massa. Agora, bota o código. É. Cada indica com o código.
Ó, talvez uma das três. Uma... Então são três opções que podem aparecer no Village esse fim de semana. Tiaguinho, Matheus Cauã e Avinivini, porque todos eles vão estar lá no Tamandaré Fest. O último fim de semana do Tamandaré Fest, fiquem ligados, mas ainda tem ingresso, já encontrei aqui.
É evento gigantesco. Gigantesco. Eu fiquei impressionado.
É o quê? Como é que é? Rock in Rio?
Rock in Rio da praia. Meu amigo, veja só. Eu fiquei impressionado, eu falei isso aqui há alguns podcasts atrás, com a estrutura que eles montaram lá. Eu não imaginava que já tinha chegado nesse padrão não, nesse nível não. Um festival de verão que... É até definido, né, pela Festa Cheia como o maior festival de verão do país. E vendo aquela estrutura, pô, não tá Tamandaré aquilo ali, veja só. Dá mais trabalho você levar tudo pra lá. Eu fiquei de cara, tablado, palco. Palco é.
O cara vê uma chuta dessa, o cara fica impressionado
mesmo. O último grande. Eu não sou.
O cara acostumado com. Na minha época, porra. Os cansados lá em Itamaracá.
Olha só, o último Rock in Rio que eu fui foi o Rock in Rio de 2001. Tudo bem, estou comparando o Rock in Rio com o Tamandaré Fest. Mas, e aí você tem 17 anos de diferença. O palco do Rock in Rio de 2001 não se compara à tecnologia, à estrutura do palco do Tamandaré Fest hoje. Por isso que eu estou dizendo, atingiu o nível de grandes festivais. Aquele palco ali poderia estar em qualquer... Festival Internacional.
Eu tô achando que esse palco, ele vai fazer uma mudança rapidinho. Por quê? Esse é no fim de semana da Tamandaré Fest. No próximo dá uma pausa, como a estrutura é grande. Deve transferir ele lá pro centro de convenção.
Aí é muito maior. Transferir, né? Ele vai reproduzir Transformers.
Olho da Bia?
Meu irmão, vai ser... Veja só. Vai transferir. É Transformer.
Então, vai aumentar. Vai pegar
70 mil pessoas, jovem.
É isso aí. Olinda Bia 2018.
Vai reproduzir. Vai botar uns três daquele.
Vamos lá, a lista de atrações. Bel Marques, Xande Avião, Léo Santana, Axé 90 Graus, Tiaguinho, Marília Mendonça e, para fechar com a chave de ouro, aquela dupla que Fred até hoje não acredita. Wesley Safadão e Anitta, do mesmo festival.
Anitta com a música Vai Malandra, que não sai da minha cabeça. Eu não tinha visto o clipe ainda, fui inventado de colocar.
A ordem dos fatores sai não da tá música contada. Mano, sai da não foi contada muito, com muita honestidade aqui, não. Nesse...
Foi não.
A aí descoberta não. De João até chegar no clipe
até
de Anitta.
Chegar, porque eu fui pra descobrir
começou
o
clipe. Começou pela paródia.
Eu fui pela paródia. Eu comecei pela paródia. Respeitei a paródia.
É isso aí, galera. Aproveita aí. Último fim de semana do Tamandaré Fest. Esse programa aí, Olinda Bia, dia 4 de fevereiro. É o famoso Junta Todo Mundo mesmo. Que vai todo mundo mesmo. Bom, pessoal, vamos agora falar do Campeonato Baiano, que a gente já falou aqui algumas vezes. São 10 equipes da primeira fase, turno único, todo mundo contra todo mundo. E os 4 melhores avançam em final, que na minha opinião seria o regulamento indicado aqui pro pernambucano.
O Campeonato Baiano que tem um desfalque pesado, né? Já deu alguns anos, é verdade.
Qual desfalque?
O Ipiranga, não tá lá. Meu time lá. Tá muito tempo na segunda
divisão. Não vai contar aquela história do cara do Ipiranga que Cássio encontrou na...
Não.
Tá certo. A primeira fase é,
não
vai acabar...
Não história, não.
Não, vai te lascar, pô. Peraí, tá de frescura.
Não, vai, conhece, pô. Aquele foi pra inauguração do novo, a Fonte Nova. Aí tem um senhorzinho lá, camisa de Ipiranga amarela.
Vai contando, conta pra ver se
aí,
se
bate. Aí tudo lá quietinho. Aí esse bicho chegou, pô, porque era Bahia e Vitória. Era Bahia.
Nunca ouvi essa história, juro você.
Aí era o Bavi. Inauguração da nova Fonte Nova. Aí o cara se virou, um cara, senhorzinho de chapéu.
Arrumado.
Detalhe, eu lembrei do chapéu. Do chapéu, camisa de Ipiranga.
Você de Salvador, se conhecer esse cara aí, nos avisa.
Sou com muito orgulho. Não vai entrar, não. Nunca ganhei nada aí.
A frase é nunca ganhei nada. Eu não sei se a frase até, mas a frase é assim: já perdi demais. Alguém disse, tipo, já perdi demais aí dele.
Porque o Ipiranga, o último título dele é de 50, antes da Fonte Nova.
Mas antes da Fonte Nova.
Quando a Fonte Nova inaugurou, é igual ao Goiânia, que você lembrou. Depois, Serra da Arara.
Que é de 76, a inauguração.
Inaugurou Serra da Arara, acabou o Goiânia.
Então, teve post com esse cara.
Inauguraram ainda Pernambuco, jogo.
Mas já vem de antes. Aqui vem de antes.
Então, meu amigo, que inauguraram a arena, fudeu.
Mas vai voltar pra lá. Vai sair de lá.
E vai sair de lá.
Hein, Cássio, fez post com esse cara?
Fez.
Tá no blog aí.
Lembra o nome dele?
Não, tudo de Cássio gera post.
Não, mas isso aí valia, pô.
Mas, pô, isso aí
valeu.
Detalhe. Eu tava lá pra cobrir o jogo. Se não fosse, eu ficar só sentado, um espectador. Era pra fazer.
Detalhe. Antes de falar realmente do Campeonato Baiano.
Foi 5 ao Vitória. Esse jogo foi 5 pro Vitória.
Pra amarrar, meu amigo Vitor Vila, nosso correspondente lá do Salvador.
Correr 24 horas.
Correr 24 horas. Tô esperando, meu Vitor. Próxima vez que eu vou aí em Salvador, você aqui traga a camisa de Ipiranga.
Ipiranga, ele é?
Não, ele não é Ipiranga, não. Não sei o time dele, não. Na verdade, eu sei, mas não vou contar aqui, não. Mas...
Leio todo dia.
Eu sei que ele não é Ipiranga, mas ele sabe que eu sou Ipiranga.
Virei leitor diário, né, da parte de esporte do Correio.
Bom, e como eu falei, a primeira fase acaba exatamente no dia 7 de março. E a final, no dia 8 de abril.
Padronizado, como todos os estaduais. Eu na verdade, Cássio ficou meio que no silêncio, né? E eu, se caso você seja um ouvinte baiano que tenha adiantado a parte do pernambucano, a gente teve uma enquete, digamos assim, um escolhe ou morre, quando a gente estava discutindo o pernambucano, que foi o seguinte: qual modelo é melhor? O de jogar, classificar 8 equipes e disputar 2 mata-matas com um jogo único, ou o modelo de Salvador?
8 de 11 ou 4 de 10?
Exatamente. Que classifica 4 e já vai para a semifinal.
Com 2 jogos.
Tecnicamente,
mais justo.
É consenso, é muito mais justo, só que eu acho que tira o peso. E, como o João falou, a teoria de João é que quando é jogo único, aumenta a chance de zebra. Como esse é um jogo de ida e volta, leva, é o campeonato quase que construído para que Bahia e Vitória novamente façam a final, né?
Lembrando aí que o Bahia tem 46 títulos contra 29 do Vitória, diferença razoável.
Muito grande, mas assim, porque o Vitória, até a década de 90, que foi a década do boom do Vitória, Vitória era um time muito, muito, muito inferior ao Bahia.
Ô Cássio, o último time, até recente, né, que foi o Bahia de Feira, venceu Vitória na final de 2011, foi o último fora dos dois a conquistar o título baiano. É algo que, por exemplo, para a realidade de Pernambuco é de 44.
Não, mas o que é muito curioso, porque em 2006 já tinha tido também o Colo-Colo de Ilhéus. Isso,
então, porque tem, de vez em quando alguém fura lá, né? De 2011 para cá, outro chegou na final, ou a final foi sempre Bavi?
Rapaz, é muito louco na Bahia, né? Porque quando não é Bavi, é Bavi. A final. Tem três tipos de Bavi lá, né?
Isso.
Tem o Bavi clássico, tem o Bavi de 2011, que foi o Bahia de Feira ganhando o título dentro do Barradão. Um time com 100 torcedores, um time sem apelo popular nenhum em Feira de Santana. O Fluminense tem um pouco mais, o Bahia de Feira não tem nenhum. Embora não seja time criado recentemente, não. Um time que tem até vários anos de história. Aí depois teve outro Bavi, que foi o Bahia contra o Vitória da Conquista. E nesse caso, meu amigo, aí vai um pouco do que o João está falando, de ser impossível aqui um time interior ganhar. Porque o time interior faz 3-0 na ida e não ganha o campeonato. Leva... Detalhe, até acontece, teve uma Conmebol de 95, eu acho. O Atlético Mineiro fez 4-0 no Rosário Central na ida. Eu lembro que eu vi demais esse jogo.
Levou cacete,
tomou 4-0 o jogo da Lapada foi contra o Lanús, a final. Foi em 97 que ele
ganhou. Leão, né?
É. Mas essa final ele fez 4-0 no Mineirão e tomou 4-0 na volta e perdeu nos pênaltis. Só que o Vitória da Conquista não teve nem esse problema, meu irmão. Assim, ele fez 3-0, ia ser um título inédito, levou meia dúzia na volta, meu irmão.
No áudio-guia da Copa do Nordeste...
Como é que o campeonato tem três Bavi? Como o campeonato tem três... Não, detalhe. Tem quatro, né?
Porque pode ter um Bavi... Não,
porque se afinal for Bahia de Feira e Vitória da Conquista, ainda tá faltando esse aí.
Veja, no áudio-guia da Copa do Nordeste, a gente cravou o Bahia como principal favorito ao título. Ficou, o debate aqui foi quantas casas ele estaria na frente do Vitória... Seria um ou seriam duas casas. Foi o único impasse que aqui esteve. O João defendeu duas, eu defendi uma. Naturalmente, a mesma diferença, né, se aplica para o Baiano. Só que, projetando o que aconteceu, por exemplo, em 2017, o Bahia foi campeão do Nordeste e o Vitória foi campeão baiano. O fato de...
É mata-mata, pô. Não dá para...
Não, então, o que é... Tipo, é o mata-mata que torna completamente aberto... Ou a diferença
no caso de 2017 foi até a ordem do mata-mata. Até isso influencia. Porque
eles fizeram semifinal na Copa do Nordeste.
Primeiro, então assim, que era o que valia mais. Quando o Bahia foi para a final, já foi como bônus.
Já tinha ganho o jogo.
Não, a final do Baiano já era bônus. Se ganhar, ganhou. Não ganhar mesmo.
O jogo mais importante foi a semifinal do Nordestão.
Sem dúvida nenhuma.
Sim. Porque aí, exatamente, é isso que o Cássio falou. A final foi um bônus. Então, as intenções do Bahia já estavam voltadas para a final do.
É isso que eu ia dizer. De certa forma, o Bahia entrou naquela final com espírito. Foi uma final disputada com espírito abaixo do normal. Esse ano, por tudo aquilo que a gente já falou na abertura do programa, falou no Audioguia da Copa do Nordeste. O único título que se disputa em abril, até abril, é o título baiano. Como a gente já falou 100 vezes, a final do Nordestão está lá.
Lá no meio de julho. Lá na Copa.
Exatamente. Tende a ter uma disputa mais ferrenha. Essa final
sim,
esse
com
ano.
Certeza. Sim, com certeza.
A final você está falando, né?
Não, tipo, o Bahia quer mais o título estadual sim, esse
com
ano.
Com certeza. Ele terá mais tempo. Não, eu falei uma grande besteira. O Bahia tem campeonato da Sul-Americana. A sorte do Bahia é que a Copa do Brasil ele larga nas oitavas. Mas vai ter a Sul-Americana, vai estar com no mínimo 3 competições nesse momento. Mas não tendo a concorrência, uma concorrência de um jogo como, de um jogo como era daquele.
E fase final batendo com fase final, né?
Não, 2 dias antes. Foram 4 bavis consecutivos. Assim, não acontecendo isso de novo.
Não, é a Vera.
Não tem.
Não, veja. O Bahia e Vitória numa eventual final do Bahia não vai ser a Vera. Com as 2 torcidas mobilizadas, com o estádio cheio nos 2 jogos, no Barradão e na Fonte Nova.
Mas possivelmente do jeito que vencer, né?
Mas, analisando hoje, no dia que a gente tá gravando. Se fosse casar dinheiro, eu casaria no título do Bahia. Assim, é óbvio que mata-mata iguala. Se fosse pontos corridos, esse favoritismo do Bahia que eu vejo hoje seria maior.
Até porque se perde, o Vitória já emenda um tri, né?
Mas no mata-mata se iguala, mas o Bahia hoje tem um elenco mais poderoso que o elenco do Vitória. Mas, sem dúvida nenhuma, diferentemente do que foi ano passado, vai ser uma final muito a Vera. Assim. É o tipo do jogo que vai parar o estado. Vai parar o estado.
E o que reforça, inclusive, o tema de abertura do programa, né? Que os estaduais acabam ganhando um peso maior nessa temporada, muito porque, dentro do Nordeste, é o único campeonato que será decidido.
Já será decidido.
Isso
é aquilo que a gente falou no outro guia. Dos 3 problemas da Copa do Nordeste, que é a ausência do esporte, a ausência da Globo e o fatiamento. O fatiamento é o pior disparado. Todos os outros dois são contornáveis.
Fala do Cearense agora. Cearense também, 10 times em turno único, mas com a diferença, né? Depois de 9 rodadas, 6 primeiros avançam.
É complicadinho de lá.
É. E os 2 últimos são rebaixados. Aí, meu amigo, já a primeira fase rebaixa os caras. É cacete, viu? Na segunda fase, as equipes jogam novamente entre si.
É muita data, único. Né?
Mas já tem... É, são os 18, se não me engano.
E os 4 melhores classificam. E depois aí é sempre final.
É corrida de obstáculo, né? Vai uma parte, voa um pedaço, não. Depois voa outro pedaço.
É muito complicado o regulamento lá. É assim, não é nem que seja complicado, porque o entendimento.
É, todo mundo entendeu. Rápido. Mas não é dos melhores, não. É dos menos.
Excesso de jogos.
É,
né?
Mas vai fatiando, vai dividindo.
Mas é um estado que vai conseguindo, de alguma forma, mobilizar times. A parte dos grandes. É, embora a campanha do Uniclin tenha sido deplorável na Copa do Nordeste, a pior da história, levou um 9-0 como mandante do Náutico, mas ele foi vice-campeão cearense, ou seja, ele conseguiu aquela vaga. O Ferroviário foi vice-campeão cearense, conseguiu a vaga. É, outros times decidiram recentemente, o Guarani de Juazeiro. Na década passada, se não me engano, foram 3 anos seguidos que o Icasa bateu na trave para conseguir o campeonato. O Icasa chegou a jogar vários anos na segunda divisão. O Guarani de Sobral chegou a ganhar a Série D. Então, assim, é um... Sabe, o time, aqui em Pernambuco a gente lamenta que os times não consigam obter resultados, tipo, tirando o Trio de Ferro. E uma exceção feita ao Salgueiro. Lá tem essa diversificação. E acontece que o Campeonato Cearense lá ele é transmitido de uma forma curiosa também pelo Esporte Interativo. Pelo menos o contrato era assim. É o único... Que
é híbrido.
Não, e sobretudo nesse momento, né? Não sei nem. Eu tô falando até. Não sei se estou falando uma grande bobagem, mas pelo menos os contratos até 2018, no mínimo, é Globo na aberta, Esporte Interativo na fechada. Essa parceria, sabe-se lá como vai ser feito dessa forma lá. E ainda o futebol cearense tem a característica do Castelão, né? Já tem décadas e tal. é um estádio que você consegue fazer uma promoção para ter um público enorme, e não por acaso todos os grandes públicos da região se concentram lá. Há algum tempo, e a tendência é que se concentre lá. O próprio Arruda já tem uma limitação de público menor, e para alcançar esse público é com desconforto. Lá a gente está colocando de 60 mil pessoas, você está de cadeira, então assim, então, não por acaso...
Se tornou o palco dos maiores públicos
do futebol, claro, do Nordeste. Teve a final, acho que foi do Fortaleza, que foi Fortaleza Uniclinic, acho que o Ceará ficou de fora. Tinha 50 mil torcedores de Fortaleza. Isso aí é um negócio assim, para o campeonato estadual. Só o Remo mesmo, né, que bota 30 mil na estreia. O
Cruzeiro vai colocar mais de 30 mil na estreia nessa quarta-feira.
Porque o Cruzeiro também,
um Cruzeiro dia antes tem mais de 30 mil.
Mas é porque o Cruzeiro também, eu acho que é o lado do time novo, né? O Cruzeiro contratou muito, vai apresentar os caras. Então,
mas queira ou não queira, é extremamente relevante, né? Mais de 24 horas antes já tem mais de 30 mil ingressos vendidos.
Seria a Taça Arena Suassuna dentro do estadual.
Uma última parte sobre o futebol cearense, que é que eles têm lá uma coisa que era para ter muito tempo aqui em Pernambuco. Mas como a gente tem três clubes aqui, politicamente é impossível que isso aconteça, pelo menos nesse momento. Se tivesse quatro vagas, já estaria há muito tempo na Copa do Brasil. Que é a terceira vaga lá colocar em disputa na Copa Estadual. Então esse... E eu não consigo separar as duas, eu não consigo separar essas coisas. Ou seja, esses clubes que conseguem obter resultados, eles têm um calendário no segundo semestre onde eles jogam um campeonato à vera que vale, e sobretudo hoje vale 600 mil reais pro campeão, né? Se a gente fala que o pernambucano tem prêmio, é a Copa Fares Lopes lá, é a Copa Pernambuco deles. Uhum. Quem, o campeão, 600 mil não, quanto é a cota?
500 mil.
O campeão da Copa Fares Lopes ganha 500 mil reais, pô. Paga mais do que o pernambucano. Então assim, faz com que esses times tenham um calendário maior e não por acaso eles consigam ter resultados para fazer uma frente maior aos times da capital também. Então tem uma característica interessante, embora eles batam muito na trave e o único título do interior do futebol cearense seja 25%.
A Taça, a gente fala da Taça do Campeonato, que é meia orelha.
Ele sendo campeão sozinho.
Essa aí é 25%.
Que foi o...
Icasa.
De 92.
E o Horizonte.
Mas o Tiradentes, Tiradentes é da capital também.
Da região metropolitana de Fortaleza.
Junto com o Ceará e Fortaleza, foi?
Foi.
Por que dividiram?
Cada um. Atualizou o regulamento. Isso não, o regulamento é assim. Não, é assim, é assim, assim. Foi pra justiça, pronto.
Icasa, Fortaleza e Tiradentes.
E o último time. Será que a gente falou que Bahia, na Bahia, que de vez em quando tem uma surpresa, Colo-Colo, Bahia de Feira. Então, assim, diferentemente na Bahia, que a gente falou aqui, que de vez em quando tem um furão, né? Foi o Bahia de Feira, foi o Colo-Colo de Ilhéus. Lá em Fortaleza, desde 95, ou é Ceará campeão, ou é Fortaleza campeão.
Desde 96, né?
É 96, porque 95...
Não tira o título do Ferroviário, né?
O meu time lá, pô, o Ferroviário, foi campeão em 94, bicampeão, Tim Stênio. Atacantes, amigos.
Naquele momento o Ferroviário chegou a 9 títulos, assim, ele era a cada 10 anos ganhava um, até 15. Aí simplesmente parou. Então,
foi bater na segunda divisão.
E esse negócio de campeonato, hoje a corrida está 44 a 41.
Que é a mais equilibrada desses três
porém,
estados que a gente está falando, né?
Tem os campeonatos de fato.
É semelhante ao do Pará, né? Remy Paysandu.
Então, mas os três que a gente está aqui comentando.
Não, aí, sem dúvida é mais polarizado.
Mas o Ceará tem 5 títulos de fato.
Não, veja assim. Os campeonatos existem. Inclusive, eu já estudei sobre isso no Pernambucano.
E por que não tem vice?
No Pernambucano, se eu não me engano, teve um campeonato em 2013 que não acabou. E um em 2014 que parece que fizeram a tabela. Só o Pernambuco começa em 2015. Mas deu uma merda aqui pra mim. Mas ninguém nunca...
Pernambucano? 1915, né, Cássio?
Eu falei o quê?
2015, pô.
Não, 2015 terminou. O que quer dizer? Bota 100 anos aí. 1913 e 1914. Aí o campeonato começou em 15.
Eu fiquei ouvindo. Que campeonato foi esse?
Não.
Eu falei assim, ele tá falando de terceira divisão, porque eu vi da segunda temporada.
Não. Foi 100 anos atrás. Aí nessa época, o campeonato cearense também já estava começando a acontecer. Aí teve lá a Liga Cearense, não vou falar aqui de cabeça, não sei quais são as terminações, porque a própria Federação Pernambucana não era FPF, era Liga Esportiva com S. Isso hoje em dia era uma confusão do cara. Isso é Liga Esportiva com S, Pernambucana. Aí foi evoluindo até chegar a FPF, Federação Pernambucana de Esporte, chegou a ser FPD. Aí no Ceará estava nesse processo também. E o Ceará ganhou esses campeonatos, mas o campeonato cearense começa, acho que em 19 ou 20, mas acho que em 1920. Aí começa o campeonato cearense normal, tal. E o Ceará teve mais títulos do que o Fortaleza. Aí o Fortaleza, nos anos 2000, começa a emendar uma série muito boa, tanto que ele foi voltar para a Série A. Aí começa tricampeão, bicampeão, tricampeão, mesmo o Ceará, uma vez ou outra ganhava o campeonato. A Fortaleza passa. Quando for, meu irmão, quando abre a porta da caverna do dragão pro Fortaleza se tornar o maior campeão de estado, aí a turma pega uma caneta, me dá essa bica aqui.
Passa esse fax aí pra mim.
Me dá essa bica aqui, me dá essa bica aqui, ó.
Mais cinco.
Toma cinco, eu não sei. Toma cinco pro Ceará, porque os cinco campeonatos antes do campeonato cearense, os cinco foram vencidos. Inclusive, nunca tinha tido um pentacampeonato no estado, eu só tinha tido os tetras, eu acho que o Ceará tem tetracampeonato e o Fortaleza tem um. Aí o Ceará se tornou o primeiro pentacampeão. E com esse pentacampeonato, o Ceará passou a Fortaleza. Tanto é que se você tirar agora, está 41 a 39. O que faz com que, é rivalidade, com que o Fortaleza diga que é o maior campeão cearense.
É, porque campeão de fax é fogo. Agora,
não, veja, não é só de fax não, o campeonato desistiu. Se discutiu durante muito tempo.
Mas
se
aí chegou era... como, voltou como fax.
Não, não, né? Mas veja,
voltou como fax.
Ele podia ter voltado, aquele negócio que a galera fala assim, porra, tem 100 anos pra tu assinar esse negócio. A turma tem que assinar quando o outro tá pra passar assim.
E só, dentro de campo, rapidinho, a atração do campeonato cearense.
É Felipe Azevedo.
Fez o gol.
Detalhe, como ele tá na vantagem, ele fez o gol, aí eu não falei nada, mas passou o gol na transmissão da TV Jornal. Ele driblou o goleiro e meteu a Cafofa. Quem viu o gol sabe que a finalização
ali
da
Cafofa... Foi
Não.
Tá reclamando.
Sem goleiro.
Ele tirou o goleiro. Exatamente. Ele tirou o goleiro e não bateu bem. É isso que eu tô dizendo. Ele fez o gol, mas ele não bateu bem.
Só assim, as atrações do campeonato cearense, ali no Ferroviário, do meu Ferroviário lá, é o seguinte, é o Ceará, é o time de Série A, né? O Ceará está de volta Série A e vai disputar o campeonato estadual.
Com um orçamento. Amigo, fazendo avião. Recorde. Amigo, o Ceará está fazendo aviãozinho com nota de 100, né?
Com orçamento recorde. E do lado do Fortaleza, que é um time que tem só tem duas competições para disputar, que é o campeonato cearense e a Série B. Tem Rogério Ceni, né?
E aí,
a grande atração, que com certeza é o grande nome, a figura. Talvez seja o Rodrigo Silva.
E aí,
que atrai os holofotes da mídia do
Sul. E aí também tenta ter um grande campeonato cearense.
Não, um grande
campeonato cearense. Não sei se um grande campeonato, porque os regulamento...
Mas os dois terminaram muito bem o ano passado. O Fortaleza voltou para B depois de 7 anos na Série C. E o Ceará voltou para A.
Tá, o estado, né, vive um momento interessante. A cidade vive um momento quente. Agora, eu não vou aqui dizer que vai ser um grande campeonato cearense por causa desse regulamento xoxo. O regulamento de...
Todos os estaduais se restringem à fase final. A gente fica discutindo aqui turno, não sei o que. É a fase final, pô, com a possibilidade de zebra, mas tendo zebra ou não, com jogos interessantes. Mas assim, os turnos são muito chatos.
Então a gente vai, exatamente, a gente vai ter um resto de janeiro arrastado.
Por isso que as quartas de final de Pernambuco são interessantes, porque elas aumentaram
O período.
Embora ele aumentaram o número de times, porque o número de dados é o mesmo.
Sim.
Porque se você tirou a ida da semifinal, tipo.
Rafa,
porque seriam quatro datas, continuam sendo quatro datas, só que a primeira data são quatro. Mas aumentou o número de clubes envolvidos.
Rafa citou ali na Bahia quando termina a primeira fase, que é padronizado?
7 de março.
7 de março, ou seja, até 7 de março você vai nessa fase mais arrastada do campeonato.
É da vida, né?
Vocês acham que o Ceará é o estado dos três que a gente está analisando aqui esse ano com maior possibilidade de ter um campeão fora de Ceará e Fortaleza, ou acham que é muito
difícil? Não, sobretudo nesse ano.
É o contrário.
É o contrário do que tu falou.
O Ceará está na Série A e o Fortaleza na B. Então faz tempo que os dois não estão tão bem.
Não, é porque o Ferroviário está um pouquinho mais inteiro do que...
Fred, a sua pergunta aí foi...
Não, veja só.
Completamente ao contrário.
É madrugada.
Pô, tá até discordando. Escuta o que tu falou.
Não, eu vou falar... Veja só, pra mim... Veja só. Então me explique qual é o time
veja,
de Pernambuco eu acho que ou da Bahia
você falou.
Que tem mais chance do que o Ferroviário.
Meu amigo.
Pra mim, em Pernambuco, nenhum.
Veja, a gente tá considerando. O Fortaleza vai ter 24 milhões, o outro vai ter 55. A Folha ganha 1 milhão.
Meu amigo, a turma que tá trabalhando com 100 milhões em Recife e em Salvador. Se for por dinheiro, a diferença é muito maior do Recife e em Salvador.
Mas mesmo assim já deu merda lá.
Sim, em Salvador.
Em Salvador?
Sim.
Meu irmão, em Fortaleza...
Mas o Ferroviário chegou na final ano passado.
Não, olha, só pra furar...
Que foi uma zebra em 21.
Pra furar, assim... Eu acho que não vai ter
então surpresa. Então é um ano que não vai ter zebra.
Eu acho que não vai ter
zebra. Porra, zebra é foda.
Agora, se
não,
for pra
zebra
furar,
de...
Se for pra furar, eu acho que o pernambucano é mais plausível. Mas
eu acho que é
mais regulamento. É como você falou.
Porque a zebra é só com o Sport?
O Sport pode pegar um Salgueiro,
Não, primeiro, central, primeiro tem que ver o seguinte. Aí, a zebra é só esporte? Não,
os três.
Então, se a zebra, veja, se a zebra, consta, se a zebra vale qualquer um, o pernambucano é o que tem mais chance de acontecer.
Tem mais chance da merda, por causa do regulamento. O 0x0 na ilha, aí pênalti.
Não,
magra,
pô.
Magro se machucou
João,
durante o jogo.
João, esqueça o esporte.
Magro se machucou durante o jogo.
Se você estiver falando assim, é porque o negócio dos orçamentos. Veja, se considerar Santo e Náutico, Santo e Náutico são dos G7, sim, são os menores mas orçamentos.
Mas que o esporte caia.
Hã? Não, precisa, porra.
Porra, Cássio é o campeão.
Tá falando de título. Não, você falou de ser eliminado.
Não, não, de título. Eu falei, se o Ferroviário é o time que tem mais chance de ser campeão.
Ser campeão, acho que não.
Acho que não.
Acho que pelo Pernambucano...
Então ele tá na mesma situação de Salgueiro, de Fluminense de Feira, né?
Nesse,
então,
momento ainda, nesse momento ainda assim. Sobretudo nesse ano, que é um ano... Porque,
de maior atenção, né?
De maior atenção. E detalhe, de investimento, porra. Porque dinheiro atrai dinheiro. Por exemplo, na hora que o Ceará tem 55 milhões, tá dando tudo certo, aí tudo se mobiliza... O Fortaleza traz Rogério Ceni, já consegue capitalizar a reforma do CT. Então,
porque,
assim,
por exemplo,
é um momento muito positivo para ser empregado para uma zebra.
Estruturalmente, de interesse, ano passado era um ano bom para o Ferroviário ter sido campeão e um ano bom para o Salgueiro ter sido campeão.
Não era,
Ceará Esporte não estava
um
tão...
ano bom para o Fortaleza. Veja, a passagem do Fortaleza para a final foi uma zebra muito grande.
Do Ferroviário.
Desculpa, do Ferroviário. Foi uma zebra muito grande.
Mas uma vez estando na final, o Ceará não
e
tinha.
E era um regulamento que eram três, era um playoff,
isso,
né?
Era.
E que nem precisou, né?
É, era um playoff e tal. Enfim, eu vou assistir os jogos do Campeonato Cearense. Eu tô empolgado com o Campeonato Cearense.
Tu vai ver como? Tu vai ver como?
Tu fala se o Sport Interativo vai passar?
Sim.
Galera, perdoem aí.
Eu bebei.
São 3 horas da manhã, tu vai estar cansado.
Cara, o Sport Interativo passou em Campeonato Piauiense, cara. Na verdade, eu não faço nada.
Assisti a final do Rio Grande do Norte.
Não,
ABC
não.
E Globo.
Tem isso aí, galera.
Foi horrível.
Esse foi o áudio guia estaduais.
Só tem 3 estados do Nordeste, né?
Justamente, eu estou aqui a galera acompanha. Um forte abraço.
Última coisinha, fora os pitacos.
De quê?
Certo, de todo do Nordeste todo, então.
Só dos três mesmo.
Só dos três?
Nordeste todo.
Só dos três? Bahia, Ceará e Sport.
Bahia, Ceará e
Sport. Não, esporte. Do resto.
Porra, Cássio.
Não, pô. Pode até dizer, ó, chuta qualquer time, depois, aí amanhã a gente descobre se tá ou não tá participando. Vamos lá.
Paraíba.
Botafogo.
Aí eu sou campeão. Sabe que eu sou campeão?
Nada. 13.
Alagoas, CRB.
Peraí, vamos organizar.
Veja.
Então, peraí.
Tu é Minerva, ou tu vai dizer Nacional de
Pato? Eu voltei Botafogo, pô. Eu já comecei... Peraí, mas vamos organizar.
E sim, de baixo pra cima.
É, exatamente, de baixo pra cima.
Sergipe.
Bahia, né?
Bahia.
Sergipe.
Confiança.
Proletário. Não, vou de Itabaiana.
Confiança.
Itabaiana deu trabalho.
Ah, pô,
Itabaiana...
Pessoal, eu já vi o Itabaiana e o Confiança, então eu vou de Sergipe.
Itabaiana.
Não, confiança. Aquele jogo é o chato.
Então tá, então confiança.
Certo. Alagoas.
CRB.
TSA.
É onde. O CRB tá com tri.
CSA
tá voltando mesmo. Não ganha um tempo do. Eu acho.
Esse é o grande campeonato. Esse é um dos grandes campeonatos.
Eu já vi a final. Passou na.
Já vi também.
Final de incrível. Eu vou de
grande campeonato. Mas eu vou de.
CS.
É pau a
grandes campeonatos estaduais.
Não, final.
Esquece turno.
Só começa dia 7 de março.
Futebol americano também vale nada, só vale.
Pronto, exatamente. Fala o estadual, João, que dormiu triste domingo.
Não, mas é então, playoff. Mas é mais playoff, pô.
Então,
aí tá falando que playoff.
Eu perdi esse ano, não sei nem onde foi que eu perdi.
CSA, veja. Apesar de ser CSA, eu sou CSA lá.
Vai voltar
CRB.
Eu acho que é CSA esse
ano. CSA e tu?
CSA.
Pronto, 3-1.
Pernambuco.
Esporte.
Paraíba.
Esporte.
13.
Vai do que, cara?
Ah, acho que é o esporte, mas se é que. Porque o esporte não gosta desse negócio, não. Ah, é? Voltar em mim? Aguarda.
Tu tá fazendo de 8 estados. Vai chegar no Pernambuco.
Segura, aguarda.
Paraíba.
Botafogo. Campeão. Só tem campeão do Nordeste, só tem um ali.
Hã? 13.
Botafogo. Meu time lá é o Alto Esporte.
Campinense, 13.
Botafogo.
Ah, então deu Botafogo.
Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Globo.
É o ABC, o América tá quebrado.
América
até queria que fosse o América, mas acho que vai ser o ABC.
O Alecrim tá lá.
ABC tem 54 campeonatos.
Ó, não saiu, João.
Não, o Alecrim.
Você só o Alecrim lá. Sabia que essa marca de 54 campeonatos fizeram o levantamento. Que levantamento do cara? O ABC se igualou ao Rangers da Escócia como o maior campeão de uma competição.
Então vai se tornar o maior esse
ano. Não. O Rangers voltou para a primeira divisão, só que tem esse falei. Meu irmão, vem. A turma em Natal é Celtic. A turma em Natal. Só pelo mal. Os caras, a turma no frio lá na Escócia.
O cara empipa sacanagem.
Não, porque veja, se o ABC ganhar, o ABC vai se tornar o maior campeão do campeonato no mundo.
O Penarol tem quantos títulos?
Hã? 50. É 51. Não, respeita a matéria, porra. É a ABC tá empatado. Vê que rivalidade aleatória.
Me tira essa dúvida. O Alecrim tá na Série A.
Era batalha, mas eu não sei não. Mas, pode falar se não tiver. Se não tiver, a gente.
Mas já melhorou a pergunta. E a primeira foi: o Alecrim tá lá ainda? Foi transferido para o Piauí.
O Alecrim, eu tenho uma raiva tão grande. Ele tirou um acesso da Série D do Central, que foi. Tava na mão do Central.
Mas o campeão
é ABC. Deu ABC, ABC. Vai ABC. Passar o Rangers.
ABC.
Piauí. Artesia essa.
Gostei. Não, vai, entrou só para
a ABC. Piauí. Eu vou falar rir porque eu sei que tá jogando. Eu tô mentindo. Não. Eu não aceito não, meu irmão. Ó, eu, com todo respeito, o Alt não joga em casa e tal. Tem que ser um mínimo de tradição.
Ou é Flamengo ou Riva.
É, ou Flamengo. Não, tem outros times que tem alguma tradição mais. Tipo 4 de julho, que é de Piripiri. Mas, tipo, esses times que não tem nem cidade. Aliás, até existe a cidade, mas nunca consegue jogar lá porque o estado nunca...
Eu abri 4 de julho. Abri aqui a tabela do Campeonato Potiguar. Tem um tal de time Força e Luz, pô.
Não, mas eu quero saber do Alecrim.
Tá, não. Puta que pariu.
Caiu pra cima de visão. Mas
então, veio o Piauiense pra visitar lá.
Não. Ou fechou, velho. Não sei se vocês... Mas, não,
tá ligado que os
caras... Tem o Maranhão. Não, tem o Maranhão ainda, pô.
Sim, tem. Maranhão. Não, a gente falou do Piauí, pô.
Falou. River. Eu falei River.
River. Maranhão, Paio.
Paio.
Paio, aí.
É proprietário.
Ceará, pô.
Ceará.
Fortaleza.
Eu vou.
Tu vai de Rogério?
Eu vou de crime.
Tu vai de Rogério Ceni?
O Vozão vai começar.
Mas a Série A do
O Vozão tá preparado. O Vozão tá preparado pra gastar 1.200 e subir pra 2.200 em abril. O nervosismo, esse 2.200, esse real. A turma vai começar a rasgar em massa. É confusão, tu vai ver. Em massa a turma vai começar a rasgar o real, porque. Eu vou de Fortaleza.
Agora, que pop, eu nunca vi um pop tão aleatório. Campeão Piauí, esse cara. Que River, porra.
Que
o palpite mais aleatório que a gente já
deu. River?
Não, o mais aleatório que a gente já deu nesse podcast, que na história. Quem é o campeão do Campeonato Piauí? Você toma com uma convicção da porra. River.
Não tu acha aleatório? Eu acho não.
É o mesmo que nada, é só camisa, pô. Porra. A gente diz o nome da maior camisa.
Passou por todos, né?
Passou. Se quiser ir pro norte.
Eu ia falar. Nota. Eu vou de Remo pela estreia. Meu irmão, 30 mil pagantes numa estreia que vai com a renda de... Tipo, é o que você pensa lá que ingresso foi dois contos, né? Não, 780 mil reais. Pra você ter noção do que é 780 mil reais. Em Pernambuco, que teve 94 jogos em 2017, só um jogo teve renda maior do que essa, que foi Sport Palmeiras. Todos os outros jogos tiveram... Meu irmão, e os caras colocaram isso na estreia com... Bragantino, que eu não sei nem de onde joga. O único Bragantino que eu conheço é de São Paulo.
A gente podia até retomar aquela divisão, aquele debate, né? Quem era maior, o Guarani de Sobral ou
não, São pô. Raimundo?
Não.
Qual foi aquela discussão que a gente teve?
Não, Rafa, termina.
Galera.
De novo, Fred?
Não, galera, terminou.
Um forte abraço.
A gente esqueceu o estado.
Até a próxima.
A gente esqueceu o estado.
Tchau, tchau.
Não, deixa não, pô.
Esqueceu, pô.
Tu mais,
pô. Qual foi, pô?
Esqueceu. Meu Deus, 9 aqui.
Então, faz essa pra
ver se é melhor de jogar do que futebol, pô.
Tchau, tchau, galera.